Rabelo! O homem tá tremendo! Hoje, meu irmão!
Papagaio Falante! Chegando pra você!
Ô, Rabelo, tô animado hoje! Tô animado!
Por quê?
Porque até a camisa laranja lá, a camisa. Sabe o que significa a camisa?
Bonito, cara.
Sabe o que significa a camisa laranja?
Não!
Também não sei, eu vou até perguntar pra alguém, porque a camisa laranja parece que é cor de laranja.
É cor de laranja, energia do sol.
Vitamina C é força!
É força! É verdade, é cor de.
É vitória, meu irmão!
Vitamina C.
E quando você pensa em vitória, meu irmão, tem um cara que hoje tá aqui.
Esse
é só vitória, meu irmão!
Esse é o cara!
É só vitória! Vitória na vida espiritual, vitória no tatame.
Sim, no tatame.
Vitória nos relacionamentos, vitória no amor, vitória pra tudo que é lado.
O cara só ganha,
né? Onde ele vai, o pessoal levanta a mão dele, meu irmão.
É mesmo, é?
Levanta a mão dele.
Esse cara,
eu quero no Cid Moreira, a apresentação dele no Cid Moreira.
Ah, ele é fantástico. Hoje vocês vão receber quem?
Flávio Canto!
Flávio Canto!
Campeão olímpico!
Grande garoto!
Campeão pan-americano!
É nóis, um brinde!
Olha aqui,
aqui
é um brinde! Mas vamos daqui a pouquinho brindar com vinho, tem um vinho aí que a gente vai brindar, um vinho maravilhoso!
O atleta não bebe!
Aqui,
ó! Não sou mais atleta, tá tranquilo!
O atleta não bebe, irmão! Oh, já vi esse cara bebendo vários vinhos, cara!
Ah, então, aí
comemorando
você...
Comemorando a vida!
Exato, agora já não sou mais atleta,
agora,
tá tranquilo!
Pô. Parou, tá tudo certo, agora leva uma vida normal!
Flávio Canto, que prazer ter você aqui, irmão! Porque
pô, que prazer enorme! Falaram, foi, pô, pra ontem. Uma honra estar aqui.
Sempre se encontra. A Mary falou, quando a Mary te ligou, ele falou assim: vai. Ele falou, meu irmão, a hora que quiser eu vou lá, mas fiquei muito feliz. Porque a gente é amigo, a gente é brother, a gente tá sempre se encontrando. Mas eu queria trazer o Flávio.
Pô, isso aí é pô, demais trazer ele aqui.
E eu tenho uma curiosidade, né? Rabelo. Ô, Flávio Canto, por que que é canto? Tu vive pelos cantos? Põe a parada, tu vive nos cantos. Mas de onde surgiu esse canto? Flávio Canto,
ele canta?
De quê? Você canta, é cantinho da rua.
É. Saí foto no meio, eu sempre tomo expor. Vai pro canto, né? Flávio Canto, olhou a canto, né? Do meu avô, da parte paterna. Virou canto, né? Mas canto é nome mesmo, não é apelido, não.
É nome, é né? Nome, próprio. Que, aliás, o teu nome tem Viana também.
Viana.
O que você tem ali da família do Claudinho Lins, da Lucinha Lins?
Pô, meu primo, né?
Pois
tia
é,
Lúcia,
eu sei.
Minha tia, queridaça.
Sua tia.
E o Cláudio é meu primaço.
Mas é o quê? Filho da... Elas são irmãs?
A tia Lúcia é irmã da minha mãe.
É irmã da tua mãe. Ela... Então, deve ter conhecido já tua mãe.
É, minha
porque
mãe...
eu sou meio que da família ali também, porque eu sou padrinho do Mano.
Ah, você é padrinho do Mano?
Sou padrinho do Mano,
cara,
pois
isso?
É. Pô, quase, a gente tá quase em família.
Mais ainda agora.
Pois é, meu compadre, não, Claudinho Lins.
O Mano
Lins.
É o filho do Cláudio, né?
Ô, mano,
é,
que,
o Mano, filho do Claudinho que é Lins. Claudinho Lins, filho da Claudinho Lins da Xandoca.
Tu é parente deles?
Os meus.
É, o Cláudio é meu primo.
O Cláudio é primo dele.
A tia Lúcia é a irmã da minha mãe.
Ô, Flavinho, me diz uma coisa aqui. Tu nasceu em Oxford.
Nasci
e com dois anos veio cair pra cá. O que aconteceu? Que tragédia, mano. O cara nasceu na Inglaterra.
Porra,
cara, tava na Inglaterra, nasceu na Inglaterra.
Ó, era o Lorde, né?
Dois
era
anos
Lorde, inglês.
De castigo, vai pro Brasil.
Vai pro Brasil.
Porra, eu tô fazendo essa brincadeira, mas porra, tu nasceu na Inglaterra, é bicho.
Nasci, meu pai, ele é físico nuclear, na época ele tava fazendo doutorado lá. Aí, tava com a minha mãe lá. Deu. Saí naquela época lá. Fiquei
físico
dois anos
nuclear,
lá.
Físico nuclear, teu pai? Por que faz o físico nuclear?
Eu, quando era moleque, Rabelo, morria de vergonha de falar que meu pai era físico nuclear.
Pô,
porque eu mudava muito de escola, que eu vim pro Brasil com 12 e depois com os 9 eu fui pros Estados Unidos. Ele foi estudar lá de novo. Aí fiquei dois anos lá. Então eu mudava muito de escola. E na época falava-se o tempo inteiro em fim do mundo, Guerra Fria, né? Eu sou da geração que cresceu com ameaça
nuclear.
Exatamente.
Guerra Fria, exatamente.
E aí eu ficava com medo de acharem que meu pai fazia bomba nuclear, mas ele nunca fez bomba nuclear, físico nuclear, professor do FRJ, então.
Um
pesquisador.
Gênio, né? Deve ter sido
é, meu pai.
Teu pai é um gênio, né, cara?
É cabeção. Pô,
com certeza.
Fez doutorado lá, pós-doc em Berkeley, é um cara bem sinistrão.
E tu foi criado nos Estados Unidos também? Tu era no avião, tu foi pra Califórnia?
Eu fui com 9, eu vim pra cá com 2, aí com 9 eu fui pra Califórnia, eu fiquei lá um ano e pouco.
Puxa pra cá o microfone, vai.
Opa, foi mal.
Só pra cima, vai.
Aqui, tá bom?
Tá bom.
E aí fui pra Inglaterra de novo, fiquei lá uns 6 meses. Aí, mas. Fui até para conhecer Oxford, né, onde eu nasci, a gente ficou um tempo lá, mas eu fui no inverno, então, e tinha acabado de voltar da Califórnia, eu tinha um sotaque na época de americano, meu apelido na escola era Yankee, eu sofria meio bullying ali.
Era o quê?
Não
era?
Yankee.
Yankee, é, porque eu tinha sotaque de americano, né, que eu tinha acabado de vir dos Estados Unidos, já perdi bastante. Então não foi a melhor experiência na Inglaterra para mim, que eu saí, de uma cidade que eu adorava e fui pra uma cidade universitária que não tinha muito criança no meu...
Mas tu não chegou a conhecer os Beatles lá?
Não conheci, pô.
Porra, o John já tinha ido. Na época dele, né, cara? Pô, só tem o Paul McCartney agora...
Tu tá com quantos anos que vai?
Não, tu só não tinha o John, né, naquela época.
Só não tinha o John.
Eu fui pra lá em 86, pra Inglaterra, 85, 86.
Mas eu não gosto do país, eu acho frio, eu acho meio...
Não, mas depois, mais velho, eu fui várias vezes, aí já é outra pegada. Fui competir muito lá, fui pra Olimpíada 2012. Eu acho Londres muito legal, Oxford também. Mas pra criança, porra, eu ficava, não tinha muita criança no meu condomínio.
Não bate pra mim. Londres não bate.
O assunto tá cultural. Vamos falar de Osasco aqui. Falar aqui de Bangu.
Osasco.
Falar de Bangu aqui.
Bangu é quente.
Do Rio de Janeiro. E vem cá, tu tinha asma, bicho? Quando eu era criança, tu tinha asma e virou esse campeão. Como é que tu se curou da asma? Tu tem asma ainda? Porque, pô, toca olímpico, meu irmão.
Eu tinha asma, moleque. E aí o médico, isso acontece direto, né? O médico indica a natação, né? Uhum. Então tinha algumas crises, aí comecei a nadar com uns 2, 3 anos. Aí fiquei super empolgado com a natação, cheguei a competir. Aí depois acabou que o judô pintou na minha vida, mas eu adorava nadar. Aí nunca mais tive asma.
E você sabe, bom.
Você sabe quem tinha asma e também o Carlinhos Gracie, o nosso mestre Carlos Gracie, né? Que é o patamar, ele, irmão do Hélio Gracie. Ele tinha asma e ele foi para Teresópolis para se curar da asma, por isso que ele virou estudioso. Por isso que ele virou estudioso de as frutas, os legumes, os blá, 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 blá. Então, de repente, agora mesma coisa, e o judô? Aí tu entrou no judô, tu entrou pequenininho, tu entrou já grande, como é que tu foi esse bagulho para tu virar esse campeão aí de judô?
Não, eu entrei no judô, eu fazia natação, mas não era um grande nadador, longe disso, mas nadava numa equipe forte aqui, nadava na equipe do Flamengo, mas era dos piores ali da piscina. Mas estava ali com o pessoal, teve galera que nadava comigo, que foi para a Olimpíada depois, mas eu não levava muito jeito. E aí assisti o Aurélio Miguel ser campeão em 88.
Oh, todo mundo.
Medalha de ouro, né?
Foi a única, né? Foi a única medalha de ouro do Brasil. É. E o técnico dele era o professor da escolinha do meu irmão. E eu estava passando um ano que eu apanhava na escola direto, assim, estava sofrendo bullying, não tinha com quem falar, minha mãe achava que era aborrecente, estava com uns 13 anos.
Porra, mas te batiam por quê, cara? O que que tu fazia?
Logo no começo da escola, um garoto me chamou para brigar, eu fui brigar, apanhei dele, e depois eu descobri que ele era o que apanhava da galera, né? Então,
porra, tu apanhou do cara que apanhava.
Ou seja, pior
que humilhação, hein?
Exatamente.
Porra, aí é foda. Aí,
por isso que você decidiu fazer judô,
não,
isso?
Bicho, eu fiquei um ano apanhando dos outros, né? Eu entrei no lugar dele, o cara... Escolhi a dedo, pior cara pra apanhar, né? Aí
o cara apanhava do que apanhava de todo mundo. Pô, quer dizer, tu era um bosta, né? Era um bosta. O cara que apanha do cara que apanha todo mundo é um bosta.
Onde é que eles escolhem?
Chamou um bostinha, pô.
Exatamente.
Qual o colégio?
Na barra, no ângulo.
No
barra,
ângulo americano.
Tu vê o que é a vida, é a vida da volta.
Não, eu sofri ali, cara. Aí eu entrei... E o Geraldo, quando o meu irmão já treinava lá no Geraldo, e ele fazia umas... O Geraldo era técnico de defesa pessoal da polícia. E tinha umas... Ele, no final do ano, fazia umas histórias de uns treinamentos de defesa pessoal. Eu falei, puta, eu vou entrar aqui e vou bater em todo mundo na escola, né? Vou me vingar de todo mundo.
Pra se vingar, né, que você entrou.
E aí, de repente, o pessoal que me batiu, acho que foi repetindo de ano, né? Normalmente são os caras mais burros da sala, os caras que fazem mais bullying. E aí eu fui ficando amigo de todo mundo, aí o Geraldo sempre foi aquele cara que acredita em você, né? Eu tinha uma idade avançada, assim, para pensar em Olimpíada, mas ele fazia eu acreditava, falava que os campeões, eu me lembro, repito isso, que ele falava, os campeões são forjados segunda-feira depois de apanharem na competição no final de semana. E eu sempre apanhava no final de semana, então só faltava treinar, a segunda era comigo. E aí eu ia, assim... E aí fui indo,
história louca.
Aí de repente eu cheguei na seleção.
Assim. Eu quero dizer o seguinte, aí você ficou fera braba e você não se encontrou mais com esse cara que te batia, um dia falou assim,
porra, nunca mais vi, cara.
Porra, tu não quer encontrar de novo,
Ricardo Paixão é o nome dele.
Como é que é? Ricardo Paixão, vem cá. Dá um close aqui, vem cá, quero falar com o Ricardo Paixão.
Mas eu aprendi muito ali naquele ano. Aquele ano foi um ano.
Ô, Ricardo Paixão, olha aí, meu irmão.
Vamos fazer uma
Vem agora. Aparece agora, Ricardo.
O pior é que não deve nem se lembrar, né? Porque o cara que bate nunca
lembra.
O cara que apanha que lembra, né?
Deve ter batido em tantos, né?
Exato. Então, se bem que esse não, né? Eu acho que foi só em mim mesmo. Porque ele é o que apanhava.
Ele apanhava, é verdade. Mas ele descontou em você, né, cara?
Mas você sabe que essas histórias, elas acontecem mesmo com os grandes campeões. Eu já vi várias histórias. O Cássio Cardoso estava contando que, porque ele apanhava muito lá no Arboador, Tinha um cara grandão, que todo mundo tinha medo, e, porra, e ele apanhava e tal. Depois ele falou, meu irmão, eu vou lutar jiu-jitsu, e aí, meu irmão, porra, os caras tudo tremiam com ele. E essas histórias...
É, diria que é a estratégia do começo lá da família Gracie, vai arrumar confusão, mostra o que é, e depois o cara fica impressionado, agora vem pra academia, ganha muito aluno assim, né?
É, exatamente. Eu quando entrei no Cássio também, o Cássio falava, vai pra praia... E pega os amigos e fala, manda o cara te bater, manda o cara vir te bater, tu abraça o cara, joga ele no chão, dá um batalhão e tal, e fala, vamos pra academia. Assim que a gente leva o pessoal pra academia.
Olha só, boa irmão, técnica. Isso aí,
captação de alunos.
Captação de recursos.
Agora, o Rabelo, você sabia que o Flavinho, ele é campeão olímpico de judô.
Orgulho nacional, bronze, isso, de bronze.
De bronze, gente, campeão olímpico de bronze. Mas é, porra, campeão olímpico, medalha de bronze é campeão.
Medalhista olímpico.
É, obrigado.
É isso aí.
O cara que traz uma medalha de bronze, cara, é um campeão, brother.
Não, Olimpíada, é o mundo todo ali.
Fechou.
Já tá bom, foi gostoso, né? Agora ficou legal, né?
Aí você vai falar assim, porra, malandro, mas o judô é só em pé, né? Porque o judô, né, você dá uma queda e pô, o cara cai e acabou a luta. Esse cara é uma enciclopédia no chão, malandro. Ele já foi lá na academia...
É mesmo?
Eles têm uns golpes, vocês têm uns golpes que só vocês sabem, só os caras do judô sabem. E da onde que vem esses golpes todos que você dá aula pro pessoal de jiu-jitsu sobre armlock, sobre não sei o que, não sei o que lá? Como é que é essa história? Vocês faziam jiu-jitsu também da interna ou o judô também de vocês, olímpico, medalha olímpica, sabe coisas que a gente não sabe?
A gente, pô, cresceu no Rio de Janeiro que, Serginho, pô... um pouco mais velho que eu, então acompanhou toda a jornada, o crescimento do jiu-jitsu, né? Não tinha jiu-jitsu fora do Rio praticamente, né? Todo mundo estava aqui no Rio de Janeiro.
Com certeza.
Então o jiu-jitsu era a nata do... Você sabe, você não precisava ir muito longe para treinar com os melhores.
Cássio Gracie, Rickson Gracie, Carlinho Gracie, Barra Gracie, era tudo só no Rio de Janeiro. Era difícil sair para fora.
Exatamente. E tinha uma rivalidade muito grande entre as academias de jiu-jitsu, né? A história do jiu-jitsu na minha época de mais novo era assim, entre eles rivalidade, se viesse uma outra arte marcial e todo mundo se unia.
Com certeza.
Porque eu acho que até a luta livre ajudou naquela época, teve a primeira rixa juntar
o boxe tailandês também, teve sua época,
tinha a galera,
né?
Da Naj, tinha umas confusões.
É, a Naj, exatamente.
E o judô era meio a Suíça dessa história toda, porque o judô o pessoal era mais tranquilo nessa coisa de briga, e a gente era um primo muito próximo do jiu-jitsu. E é, né?
É.
E eu treinava bem chão, mas eu comecei a treinar mais chão. E quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer uma competição de judô com a academia. Afinal, era a nossa academia e a academia do Paulo Caruso. Paulo é um cara bem mais velho que eu na época, né? Tinha uns 20 e tantos anos, 27 anos, mas já era um cara, uma sumidade no jiu-jitsu. Um cara muito bom.
Pô, conheci disso.
E aí eu lutei com ele, eu era... faixa roxa de judô, ele até bom em pé, mas eu tava treinando pra caramba, eu ganhei dele de pão, né? Joguei ele, saí me achando ali. E aí no dia seguinte o Paulo foi treinar com a gente. E o Paulo me passou o carro. Foi um treinar chão, ele me atropelou no chão. Aí eu fiquei impressionadíssimo. Aí no dia seguinte eu fui na academia dele. Aí treinei com ele, aí depois a gente ficou muito amigo. Eu falei, Paulo, e ele tava começando a dar preparação física. Aí ele começou, eu fui acho que o 01 dele, de preparado, né? Ninguém fazia muita preparação física. Eu me lembro uma vez o Amaury Bittetti foi lutar com o Don Fry no UFC.
Porra.
Ele não lutou bem, né? Ele perdeu a luta lá, ele morreu. Ele falou, cara, eu morri no gás.
É.
Aí eu falei, mas por quê? Pô, eu tava correndo todo dia 10 km na praia. Não tinha planejamento. O pessoal fazia treinamento, era correr, subia a pé da Gávea.
As paineiras.
E o Paulo, eu acho que é o cara que entra, assim, talvez um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer um planejamento. E eu... comecei a treinar com ele e também treinei chão com ele a vida toda. Então, fiquei faixa preta de jiu-jitsu dele e do Geraldo, faixa preta também, que são dois caras que adoram chão. Aí entrou o De Luca, Medi, muita gente passou na minha vida.
Medi, ali no Ipanema, né?
Medi, fui algumas vezes lá também. Assim, a minha formação vem do Geraldo, que é um especialista no chão, no judô, a prioridade, a preferência dele é no chão, e o Paulo especialmente, né, que fizeram essa... E a coisa, talvez... tão importante quanto é que eu treinava com todo mundo. A galera não podia treinar numa outra academia. Se eu treinava aqui, eu não treinava aqui, eu só treinava aqui.
Tinha essa rixa, mas...
Tinha,
mas,
o jiu-jitsu tinha direto.
Mas como é que você foi pra outra, então? Se você
lutou... Porque eu era suíça. Eu não ia... Eu até competi duas competições de jiu-jitsu, moleque. E aí, eu lutei um estadual e um brasileiro. Aí, no
de jiu-jitsu?
De jiu-jitsu. Aí eu fui
quem
fazer...
Quem você lutou? Tu lutou com quem? Você lembra com quem você lutou?
Lembra, assim,
peso, quem que era?
Cara, era uma galera, pô, até o saudoso, falecido Bruno Severiano, no estadual, com Duda, com Marola. Eu me lembro dos nomes que eu lutei poucas vezes, né? Na final do Brasileiro eu fiz com o Macaco, lá de São Paulo.
O Jorge Macaco?
É, o Jorge Patinho.
E tu ganhou ou tu perdeu?
Eu ganhei.
Pô, e ele, o Jorginho, sempre foi fera brava, né, bicho? É. Esse cara é muito casca grossa, o Rabelo.
É. Pois
esses,
é.
Esses nomes que, estão, que ele tá falando, uh-huh, só nome, meu irmão.
Só a galera top.
É,
né?
Só graúdo mesmo, pô. Macaco é, pô, é tradição de jiu-jitsu. Mas que legal você...
Mas aí, quando eu fui fazer o absoluto, eu caí, só pra concluir, eu caí de cara com um amigo meu de uma outra academia. Ele falou, cara, o pessoal tá botando pra ver se você vai ser creonte de lutar comigo. Porque no judô você lutava comigo. Falou na boa. É, era uma coisa. Aí eu falei, cara. E aí e tinha o Pedro Gama Filho, que era um cara super querido.
Pedro Gama
pra mim.
Filho,
então era uma, pra mim era uma coisa de homenagem lá também pra eles. E o Paulo. Aí eu entrei na seleção depois, enfim, entrei na seleção de judô logo no final desse ano. Aí ficou aquela coisa, não consegui mais conciliar. Mas treinei a vida inteira com os melhores. Então foi muito bom ter os melhores me ajudando também.
Foi rápido a sua chegada na seleção? Porque você não treinou tantos anos assim para chegar até a seleção. E o que eu sei, o judô precisa de um treinamento de bastante tempo, né?
É, outro dia, esses dias eu até brinquei com algum amigo meu que falou isso. Foi a primeira vez que eu respondi assim, meio marrento assim, pô, mas eu treinei, acho que no tempo, muito mais do que a maioria, assim, né?
Claro.
Porque o pessoal fala, pô, mas foi muito rápido, né? Quase que me tratando às vezes como um cara diferente do ponto de vista de talento, né? É. E não era nada disso, eu treinava nada que disso, nem um maluco, cara.
Claro.
Eu treinava que nem um psicopata.
Eu não falei nesse sentido, só pra você saber, tá? Antes que você queira me dar porrada.
Não. Mas o Paulo Caruso era assim.
Tu vai de leve, hein, meu irmão?
Pois é.
Ele pode chegar e te dar
voadora. Os caras estão querendo sacanagem.
Te dar voadora, não, jogar lá pro outro
pois
negócio
é
2 minutos, meu irmão.
Porra, o treino físico do Paulo Caruso era tipo 7 horas de treino, cara. Era coisa de maluco. A gente chegava 7 da manhã na academia, saía tipo 2 da tarde. Era areia, musculação, ginástica olímpica, treino técnico, o Paulo era doido também, então, aí o Geraldo era outro doido.
A verdade é que sempre o pessoal fala que o meu irmão, o judô, essa turma de Olimpíada, Flávio Canto, essa turma, meu irmão, os caras são muito bem preparados.
Com
você
certeza,
vai fazer um treino, né, com os caras, meu irmão, os caras não se cansam.
Mas por isso que
vai...
são atletas especiais, né, cara?
Mas hoje acho que o pessoal tá mais... Porque naquela época o jiu-jitsu era mais amador, você tinha muito pouca competição por ano, você tinha 3, 4 competições no ano. Hoje em dia tem o tempo inteiro, hoje em dia é o esporte que eu acho que mais cresce no mundo, cara.
O jiu-jitsu tá
impressionante, assim, o crescimento.
Quem diria, né, cara?
Impressionante.
O judô é uma vertente do jiu-jitsu, não é isso?
Cara, assim, a história, a arte marcial no Japão era genericamente chamada de Jiu-Jitsu, né? J-U, Jiu-Jitsu.
Jiu-Jitsu.
E aí, tem lá, era Meiji, né? Que, bom, eu vou tentar, senão começa a ficar professoral. Mas em 1882, o Jigoro Kano funda o judô. Ele muda a nomenclatura de arte suave, que é Jiu-Jitsu, para caminho suave. E aí o judô começa a ganhar força no Japão. E o jiu-jitsu, que estava muito associado com a era dos samurais, e nessa época a gente tem a extinção dos samurais, na era Meiji, o imperador decreta lá o fim da era, que eles perderam naquela abertura do esporte para os americanos, e o judô vai crescendo, e um dos discípulos do Jigoro Kano, que é o Conde Koma, ele vem para o Brasil e começa a ensinar jiu-jitsu para a família Gracie. E como o judô era pouco conhecido ainda, aí tem várias teorias, né? Mas ele era um lutador da Kodokan, do judô Kodokan, mas todo mundo que estava no Japão era... O jiu-jitsu era a mesma coisa, de certa maneira, com regras diferentes, com uma orientação talvez filosófica diferente. Mas aí fica o jiu-jitsu. E o J-I-U, a história que dizem que os americanos, quando o japonês fala jiu-jitsu, o ju, eles pronunciam ju. E os americanos colocaram J-I-U, aí virou jiu-jitsu. Mas aí o jiu-jitsu brasileiro foi se desenvolvendo com prevalência no chão, porque a luta não interrompe quando vai para o chão, no judô interrompe, né, e volta em pé. E hoje virou praticamente outro esporte, cara, porque o que surgiu de técnica nesse período todo, que foi que aconteceu, é espetacular.
É que... Legal, agora vem cá, Flavinho, tu é da época, por exemplo, quando eu estava no Carson Grace, eu fui o 6º aluno do Carson Grace. E na minha época aqui,
quem
a gente...
Quem foi o 01, de curioso, hein?
O 01, eu não sei. Agora tinha o Fernando Pinduca,
claro.
Tinha o Beto, tinha o Fábio Macieira. Chegou a conhecer o Fabinho Macieira lá de Niterói?
Só de nome.
Fabinho Macieira. E tinha mais dois que eu não me lembro mais. Quando eu cheguei lá, estava o Pinducão, tinha o Beto, que era um garotão, tinha o Fabinho e tinha mais dois que eu não me lembro. E eu fui o 6º aluno, que eu entrei com o Maninho também, que é Black Belt. Mas eu sempre falo pra ele, meu irmão, eu entrei primeiro na academia, quando eu botei o pé direito, eu botei primeiro. Eu abri a porta primeiro, então eu sou o 6º aluno. E na minha época, Flavinho, não sei se tu viveu isso, quando a gente ia entrar no campeonato, a gente não podia transar, brother. A gente ficava assim, o campeonato era daqui a 4 meses. 4 meses sem transar, meu irmão.
Contei
aí. O Valide tinha essa história, né? O Valide tinha essa história.
Não,
o
Valide não, o Carson Grace tinha essa história.
Mas eu acho que o Valide era pupilão, ele fazia, dizem essa história.
Não, mas o Valide não transava porque ninguém queria transar com ele. Isso não é.
Ele dava essa desculpa, então.
Para, para. Com aquela orelha de couve-flor, aquela cara de psicopata, tu acha que alguém queria transar com o Valide? Porra. Valide é brother, mas, porra, vamos falar que é as verdades.
Porra. Vamos inventar, né?
Os galãs ficavam sem transar porque, pô, opção. Não, não,
agora o Valide. Galã, você era dos galãs.
Eu era dos galãs.
Ah, entendi. Porra.
Só que o Cássio não deixava, meu irmão. Transar, tinha que ficar 4 meses, que eles diziam que a gente tinha que entrar no tatame, meu irmão, querendo comer o tatame, querendo comer, meu irmão, mastigar o cara. Tu viveu. O seu treinamento também era assim?
Eu, ou... já tive essa psicopatia, mas por pouco tempo.
É verdade isso? Com vocês também aconteceu isso?
É assim, a gente ouvia a história do samurai, de acumular energia. Todo mundo deve ser corno, né? No Jiu-Jitsu, é, todo mundo corno
certeza,
lá no Japão.
Né? Enquanto isso,
com certeza.
Tinha alguém pegando.
Mas eu, garoto, assim, pra uma seletiva em especial, eu fiz um... Coisa de maluco, você olha pra trás agora, né? Mas eu fiquei 1 mês, assim, namorando, imagina. Deve ter sido corno ali, não é possível, né?
Nossa.
Mas eu fiquei 1 mês ali no... Mas, felizmente, celibato. Isso aí foi uma experiência...
Ficou bem sem transar.
Fiquei ali só...
Tu ganhou a luta, pelo menos, ou porra?
Ganhei.
Porra, graças
pelo
a Deus.
Menos valeu a pena.
Que era uma seletiva pra uma Olimpíada, sabe? Aí eu foquei, aí tinha morrido um treinador importante, eu também tava... Falei, agora vai ser... Coisa de maluco, virar samurai mesmo, sabe? Raspar o cabelo, focar... Mas depois passa, né? Eu, quando comecei a viajar pelo mundo, a minha ideia era, cheguei na competição, é hotel, treino, competição, hotel, aeroporto. Eu vim aqui pra guerra. Aí depois, quando você vai... amadurecendo, você vai ver que bobão que você... Né, porra.
Podia ter aproveitado
mas
a cidade, lugares.
Mas depois isso durou pouco. Né? Eu com uns 24, 25 em diante, eu viajava, abria passagem, ficava umas 3, 4 dias no país.
Pô,
conhecia o mundo
sim.
inteiro, eu curtia pra caramba.
Tem que ser, pô, né?
Essa época que eu fiquei de... A gente fica de abstinência mesmo, meu irmão. E eu tinha uma namorada, uma vez ela ficou tão puta, mano, que ela chegou lá na academia e chamou todo mundo de viado. Vocês são tudo viado. Quero saber quem
você fazia também, então? Você chegou a fazer também? Claro. Não, você fez uma vez só, mas você fazia também?
Fiz, pô.
Olha a falha aqui, ó.
Não, eu fiz, pô. A gente uma vez foi fazer um... Teve um desafio, Cariocas contra São Paulo, contra os paulistas. E nós fomos representando o Pedro Hermetério. Tu conhece o Pedro Hermetério?
É claro, pô.
Pô, Pedro Hermetério. Então, o Pedro Hermetério... amigo do Cássio e do Robson Grace, falou, ó, traz os garotos daí que eles vão representar a minha academia aqui, que eu quero combater aqui a turma aqui.
Ah, vocês foram tipo de paulista
nós
lá.
Nós fomos de carioca, mas pelo Pedro Hermetério. Tá. Aí chegou lá, meu irmão, aí deu uma confusão, mas falou, o negócio é o seguinte, então, olha, vai, eu peguei um faixa preta, eu era faixa azul, cara.
Não.
Eu finalizei o faixa preta, todo mundo finalizou.
Você finalizou?
Só que tinha que ser assim, a luta de 3 minutos, ou você finalizava, ou então a luta era empate. Aí, meu irmão, o que é esse telefone, pô? Agora,
desliga esse pré-pago, Sérgio Malandro. Porra, pelo amor de Deus.
O Sérgio tá ligando aqui, o Sérgio voltou a trabalhar. Sim, eu vi, ó, depois te atendo. Aí, bicho, aí nós fomos, nós lutamos contra os paulistas, só que a gente era muito mais bem preparado, porque o jiu-jitsu vem do Rio, e a gente ganhou de todo mundo lá, bicho. Aí, aí nessa época, pô, eu tive que ficar sem transar, aquele negócio todo do Cássio. Ninguém transa, ninguém come ninguém.
Cara, eu vou te
falar. Pô, uma namorada minha foi lá e falou, vocês são tudo viado. Pô, eu falei, você é louca, bicho.
É louco,
você
tá maluco,
deixa
você
saborar.
Tá falando, sai daqui, vai embora. Não, eu vim aqui pra falar isso, ó, todo mundo viado. Yeah. Esse professor é viado, vocês é viado, todo mundo é viado. Pô, esse cara não transa mais comigo, virou viado. Que situação, né, brother?
Mas, ó, Rabelo, a galera que conviveu com o Carson, eu tive alguns poucos episódios com ele, mas era uma figura, assim, ímpar, né, cara? Eu acho um dos caras mais curiosos que a história da luta trouxe. Um cara incrível, assim, né, muito carismático e uma figura, né?
E as gírias que ele falava, poderoso, creonte.
Não, ele botava você na lista negra, né, dos pela-sacos. Ele criava, porra, inventava palavras, porra.
Fantástico.
Mas muito legal isso.
Agora, ele montou uma equipe que é, pô, meu irmão, a equipe do Carson Grace, meu irmão.
Era
se eu falar aqui 8 nomes aqui, você fala, porra, Murilo Bustamante, Libório, Bebel, porra, Zé Mário, porra, Valide, porra, Rosado, Rosenthal, meu irmão, Clóvis.
Paulão,
porra, meu irmão, Vitor Belfort,
Arona,
porra, Arona,
Minotauro ficaram lá,
porra,
Minotauro,
Minotauro, meu irmão.
É, ele formou tudo quase que passou todos pelo os grandes campeões mesmo. Brasileiros, né?
Porra. Nosso mestre, que agora vai até reinaugurar, agora, dia 28 vai reinaugurar o Carson Grace lá. O Saporito, nosso mestre Saporito, porque a academia pegou fogo, né, bicho? academia da gente da Figueira do Magalhães pegou fogo e agora dia 28, às 10 da manhã, o mestre da polícia até me ligou para que eu compareça lá e tal, porque ele conseguiu, porra, depois de pegar fogo, vai levantar a academia. Porque aquela academia ali é um tempo, né?
Tem que tombar
na Figueiredo Magalhães, que era a nossa academia.
Era Figueiredo numa sobreloja assim em cima, não era segundo andar assim, né? Era famoso aquilo.
Academia ali, foi mundial aí de lutador.
Ô, Flavinho, tu tem um currículo aqui invejável, bicho. Os caras mandaram aqui pra mim aqui. É isso mesmo? Bronze nas Olimpíadas de Atenas de 2004. Ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo de 2003. 15 medalhas em Copa do Mundo. Ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2002. Heptacampeão sul-americano 1995, 96, 97, 98, 2000, 2002, 2004. Porra. Hexacampeão pan-americano 97, 99, 2003, 2004, 2008, 2010. Prata nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg de 99. Bronze nos Jogos Pan-Americanos de Mar de Plata de 95. Peraí, meu irmão.
Onde é que você guarda tudo isso, bicho?
Meu irmão.
Onde é que tem tanto troféu, tanta medalha? Tá onde?
Aí vem, porra, meu irmão, o cara tem mandado pra tudo que é lá, como é que faz? Porra, teu currículo é maravilhoso, bicho. Porra, como é que faz esse bagulho, meu irmão?
E entrou por acaso, é isso que é mais louco. Como é que você entra por acaso e ganha tanta coisa?
Tu bota onde isso dentro de casa, as medalhas todas?
Não, eu tá na casa dos meus pais, porque como eu comecei tarde, eu tinha muito menos medalha que todo mundo, né? Todos meus amigos tinham um monte de medalha.
Você quis compensar, com 13,
né? Pra 14. E aí eu fui botando lá. Aí o tempo foi passando, né? Hoje, o que pra mim, né, legal, eu tenho um quadro de medalha no quarto dos meus pais que tem da primeira medalha à última, na ordem, sabe?
Puta,
então, às vezes, legal. Eu fico lá viajando, assim. Hoje em dia eu já me esqueci de muitos, mas às vezes tem a competição que você se lembra das lutas, você olha e fala, caramba, ali. Às vezes eu fico viajando lá.
Ô, Flavinho, ele é narrador do MMA, do UFC.
Sim,
do,
tem
do,
um sensei, do, né? Do Canal Combate. Tinha o sensei, quem... pro programa, acabou, né?
Acabou.
Pô, mas ficou muito tempo lá. Muito tempo, não foi?
Ficou... Cara, o sensei foi uma coisa... Foi curioso, porque o pessoal me chamou para fazer um piloto lá do sensei. E aí o piloto entrou no ar, assim. Mas pra mim foi uma coisa meio de...
Que obrigado. Isso, Mery. Que isso, só porque o Flávio canta, Mery. Olha Mery, só.
Vocês não beberam, pô. Cara, você não
beberam. Pode.
Tu nunca fez isso com os outros convidados.
Olha, Mery. Ele gosta de loura, hein,
Mery. Só porque
Mery.
O cara... Ó, ele gosta de loura. Ele gosta de loura,
hein,
meu irmão, esse cara... A beleza do lado aqui, eu vou contar um bagulho pra tu aqui.
Fala.
Pô, malandro, esse cara... As mulheres tudo gostam desse cara.
Eu sei disso.
Ele anda ali no Leblon. Eu tava numa mesa outro dia, a mulher falou, meu Deus.
É ele.
Ele é um Deus.
Canta.
Ele é isso, é, Flávio canta. Eu falei, meu irmão, meu amigo, quer que eu te apresente? Aí eu quero. E ele, meu irmão, só com mulher linda, meu irmão.
Com essa carinha, né? Que ele fica
com essa carinha de quem não come
ninguém.
De quem não come ninguém.
Tem aqui também,
de lorde inglês.
Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar que nem vocês aqui. Porque é divertido.
Lorde inglês, né? Passando o rodo na rainha.
Não vale nada.
Ele vai, que olha assim e fala...
Bom moço, né? Bom.
Irmão, passou.
Eu sei.
Passou, eu não sei como é que tá a situação dele agora. Porque...
Foi tempo, mortinho.
Tá casado agora?
Tô mortinho.
Ah, então tá sério, porque quando ele tá casado, também tá sério. O cara é sério.
É.
Tu casou, Flavinho?
Tô namorando já há um tempinho já.
Graças
dois,
a Deus,
dois anos,
porra.
E meio, três. Eu já perdi as contas, mas que desde a pandemia.
Porque sobra a mulher, né?
Pra gente, sobra mulher pra gente. Porque, porra, ele é fielzão, ele fica ali, porra.
É, agora pronto, tá casado, ele tá casado.
Só gosta de loura, ô,
não, é morena, tua amiga.
Essa é morena?
É.
Só falo merda.
Corta essa parte aí.
Quebrou tudo. Mas foi agora que ele mudou, hein?
Quem que é essa que você tá?
Agora eu descobri, né?
Olha as morenas, que são maravilhosas.
É porque diz a lenda, bicho, porque...
Eu já ouvi essa lenda também.
Qual?
Pô, meu irmão, esse cara é foda.
Que lenda é essa, sério?
Não, esse cara, se a gente falasse da parada dele, o cara casou com uma mulher linda que foi a Fiorella. Porra, o cara namorou a Grazi.
Cara, o Sérgio tá blogueiro.
Namorou a Grazi. Meu irmão, o cara namorou a Grazi.
Sérgio,
como é que tu conquistou a Grazi? Porra, tu
jogou, não,
tu
deu, falar, deu, não teve namoro, não.
Tu deu um haregoshi nela? Tu deu um senhor aqui? Porra, não, eu tava lendo aqui, ó. Namorou a Grazi, quem apresentou foi a Angélica, foi Cupida. Tu acha que eu não sei das paradas?
Foi Angélica?
Foi Angélica Cupida.
É mesmo?
Esse cara é um privilegiado, esse cara é lembra, de Deus, cara.
Olha, realmente, bicho, mas tu vou te falar, tinha que dar outra medalha pra ele.
Não namorei a Grazi,
namorou quanto tempo ela?
Não, a Grazi eu não namorei, não.
Não.
A gente teve uma coisa, mas já tem muito tempo. Foi.
Teve o que? Uma coisa? 10.
Um flerte. Um affair. Um affair.
É uma fé. Tá me quebrando aqui.
Tô falando da Grazi, rapaz.
Porra, a Grazi.
Tu tá falando de uma mulher, porra, horrível. Tá me quebrando, porra.
Cara, que não, tá te dando uma medalha.
Essa foi a sua medalha de ouro, meu irmão.
Porra, medalha.
Porra, Grazi, meu irmão. Quem não gosta de ter uma coisa com a Grazi?
Não.
Hein, Rabelo?
Ué, todo mundo, né, cara?
Tu viu ele?
Quem não?
Tive uma coisa. Que coisa é essa,
bicho? É.
Que coisa é essa que tu teve?
É, tu pode contar. Conta aí.
Que coisa foi essa? Foi um romance? Foi um iaia?
Eu nunca imaginei que eu ia ficar com a estrela vermelha aqui com você. Suando aqui, ó.
Tu acha?
Pô, não, relaxa.
Tu acha que a gente ia te aliviar com esse currículo que você tem?
Porra, a gente tá sabendo de tudo, cara. Porra, porque...
esse cara namorou aquela campeã linda de UFC, a Ronda.
Não.
Ronda.
Ah, é? Também soube disso. Aquela
Ronda
Linda, meu irmão.
Mas olha, onde se come a carne, não se ganha o pão. Onde se ganha o pão, se come a carne.
Serginho, você sabe que isso aí é...
Vai te dar porrada.
Não aconteceu mesmo, né? E até curioso, que eu namorava na época. E é verdade isso, tá? E saiu uma matéria no jornal, cara. Não sei de onde saiu essa história. Eu, parece até que eu sou famosão, né? Mas saiu de fato isso, contando uma história que ela ganhou o cinturão. Aqui, ela tinha o cinturão e ela lutou aqui no Brasil.
A Ronda.
E aí ela fez... Ronda Rousey.
Rousey.
E eu conheço ela porque ela era judoca, né? E aí a gente foi eu fui fazer uma entrevista com ela e no final ela falou, essa é a última pergunta? Eu falei, não, então espera um segundo. Ela pegou um cheque e deu... Ela tinha leiloado uma luva, um sheik árabe comprou, ela deu uns $30,000 pro Reação. E mostrou o cheque, aí fez uma homenagem legal no meio da entrevista. E depois que ela ganhou a disputa do cinturão aqui com a Beth Correia, ela foi ao Reação e deu de presente o cinturão pro Reação.
Pô, que bacana.
Aí no Brasil, deu um cheque pro Reação. Reação, nosso instituto, que o Serginho já foi fazer evento com a gente.
Você tinha que dar alguma coisa pra
ela. Não.
Né?
Aí o pessoal me imaginou, porra. E ela falava alguma coisa do tipo, eu adoro Flávio, alguma coisa. Aí virou minha... E eu namorava na época, ainda contaram uma história que ela foi lá em casa, que a mãe ainda botou meu pai na roda. Meu pai casado, que a mãe conheceu o meu pai, Carlos Alberto. Carlos Alberto é meu tio, meu pai é Felipe. Então criaram uma matéria, uma história dessas.
Então, isso é invenção.
Invenção legal. E eu namorava na época, por cima.
E essa você não teve uma coisa,
não? Não.
Essa não teve coisa nenhuma.
Não tive coisa com ninguém, pô.
Essa não teve coisa nenhuma,
sabe? Essa eu acreditei, Rabelo.
É, eu também.
Na outra eu não acreditei, não. Na outra eu acho que ele teve um bagulho, porque, porra, a outra é irresistível.
Acho que foi só uma coisa, acho que foram várias coisas.
Agora, o Flavinho, você é um cara que as mulheres... Agora a gente brinca aqui, mas o Flavinho é um cara realmente muito cobiçado. Você sabe que você já teve uma parada, até com uma namorada minha, você sabe disso, né?
Ih, cara, não sabia não. Somos sócios?
Quando eu comecei a namorar ela, eu falei
mentira.
Assim, blá, 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 blá. Aí um dia ela foi cumprimentar você, eu falei, porra, tu... Eu falei, Flavinha é foda, babá. Já teve uma parada com ele? Ela falou, já tive há muito tempo, ele é super educado, super bababá. Encheu tua bola, pô. A Fernanda Viana, porra, que eu namorei, uma morena.
Caramba, lógico, é verdade.
Olha lá, teve uma coisa com ela também, né?
Era da família.
A cara de safado dele.
Era da família,
tá achando engraçado o que tá tomando aqui.
É a cara dele. Tu teve...
Pô, a gente foi sócio então, Serginho?
Fomos sócio, pô. Fomos sócio.
Com respeito. Uma honra.
Uma honra.
A gente
tem bom gosto, pô.
Uma honra.
Tem bom gosto.
Uma honra.
Aí ela
ser sócio de cara legal é uma honra, né?
Não, com certeza.
E ela falou, eu vi.
E ela é gente boa, gente boa.
Gente boa, pô. Tá, agora tá em Belo Horizonte.
Mas você foi resgatar isso aí tem uns 20 anos.
Porque eu namorei ela, uns 4, 5 anos atrás, bicho. E quando eu namorava ela, eu sabia da tua parada. Porque uma vez ela te encontrou e tal, bababá, conversa aqui. Aí falou, pô, o Flávio é uma pessoa maravilhosa. O cara é super educado, porque o Flávio é um cara...
É um lorde inglês.
O cara nasceu na Inglaterra,
né? É um lorde
olha
inglês,
aí, olha aí, Serginho, que história, hein?
Nasceu na Inglaterra, e hoje tu tá bem casado, bababá, porra.
Cara,
tá,
eu sou tranquilo mesmo, de verdade, eu casadão sou bem tranquilo, assim.
Não sou
tranquilo com o trabalho, cara, que isso aí... Trabalho é que eu não chamo trabalho, mas tô toda hora inventando coisa, eu adoro, não paro, assim. Então, pra quem tá comigo, eu brinco, eu acho que eu sou muito melhor como ex-namorado do que como namorado.
Por que? Você não tem tempo? Como é que fica?
Eu vou fazendo reação, que é o nosso instituto. Acontece muita coisa. E agora eu estou num outro projeto em escola também, com educação e esporte, que também está grande assim. E o tempo inteiro inventando coisa.
Que legal. E como é que nasceu o Reação aí? Como é que surge o Reação nisso tudo, quando, na tua carreira, quando você parou?
Reação, para
é
quem não foi? Sabe, claro. explica o que é o Reação
para o pessoal.
Agora é um projeto canto. Sensacional, meu irmão.
Vou até respirar, que agora eu entrei numa zona de conforto aqui, vamos lá.
mas vamos voltar para depois.
Tirar um pouco da linda.
Depois, no final problema. Vai ter uma pergunta bombástica, aí, não fica muito no conforto, não. Fica muito no conforto, não, no final agora vai ter uma perguntinha bombástica.
Não, Reação começou... Em 2000, eu fui dar aula na Rocinha e eu brinco, né, que eu subi faixa preta, desci faixa branca, né, de cara, porque eu fui com a ideia de levar a inclusão social para dentro da comunidade, para da Rocinha, e lá eu entendi que, pô, quem estava sendo incluído ali era eu, eram eles, éramos todos, porque, pô, eu não conhecia, nunca tinha subido uma favela no Rio.
Uhum.
Eu já tinha 25 anos já, então acho que naquele... Primeiro dia eu já entendi que ali era...
um choque de realidade, né?
Não, mas acho que um choque até nessa perspectiva, né? Porque tem um preconceito grande quando você fala em inclusão social, que normalmente é levar quem está na base da pirâmide social para cima da pirâmide social. Uhum. E quem está em cima da pirâmide social porque nasceu
vai lá
com grana e não conhece a base da pirâmide, é. Por que que ele é um excluído também, né? Você está falando do Rio, você está falando de mais de 20% da cidade que mora em favela.
Exatamente.
E hoje está muito mais próximo, né? Eu acho que... Quer dizer, tá longe de ser ideal, mas na época, com sem internet, era um mundo mais apartados, eu acho. A internet acaba fazendo uma inclusão digital de conexão com informação maior. Mas, porra, para mim foi um choque. A primeira rua que eu atravessei na época era muito mais ostensivo. Você via a garotada toda com um fuzil, vendendo, pô, 10, pô, 20, do lado de onde eu dava aula.
O tráfico era forte.
Então, assim, a primeira vez que eu entrei lá, cara, era na primeira rua. Isso já tem muitos anos, tá falando 2000. Hoje melhorou muito, não é tão aparente. E ali eu entendi que, porra, que não tinha mais como sair dali.
E muita garotada, né?
Não, aí a coisa começou, aí o Geraldo, meu técnico, começou uma coisa um projeto semelhante na Cidade de Deus. O Duda, um irmão meu, começou num outro lugar. Aí a gente montou, 3 anos depois, na época tinha o suporte do Pedro Gama Filho, junto com a Gama Filho e a Prefeitura. Era um projeto chamado Educação Criança Futuro. E quando a prefeitura vai embora, e o Pedro começa a enfrentar um câncer, que ele acaba morrendo
nesse
câncer. Eu me vi meio que sozinho, né? Porque eu era voluntário, os outros professores eram remunerados pelo projeto. E aí eu juntei um grupo de amigos lá em casa, contei qual era a ideia, uns 40 amigos assim, vendi a ideia de... A carta que eu escrevi de convocação, super cafona, assim, no final tinha até quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E aí,
mas legal isso aí,
a ideia era cada um pagar um boleto fixo, um boleto mensal fixo. A gente abriu, a gente fez um CNPJ, eu estava me formando em direito, tinha feito uma monografia sobre o terceiro setor, meu irmão advogado tinha ajudado a fazer, e aí cada um pagou um valor fixo mensal por 12 meses. Aí com aquela verba que a gente
crianças.
Podia contar, não, para trazer dois professores, porque eu continuei como voluntário, mas precisava de um professor e um de monitor. Os dois até hoje, né?
É financiar o estudo das crianças? Tipo,
não, a gente tem, porque para o projeto andar direito, acho que tem que ter gente... recebendo ali para a coisa funcionar direito.
Pra ficar profissional, né?
Então eu era voluntário ali no começo, tinha esses dois professores, e a coisa foi crescendo. Aí o Reação foi o nome que a gente escolheu em homenagem ao que eu acho que é mais relevante na vida e no judô e na luta, que é como eu me levanto, né? Não é quantas vezes eu caio, como eu derrubo, é como eu me levanto, né? Uhum. Então as reações que a gente vai tendo ao longo da vida vão fazendo a gente chegar mais longe, né? Não tem como fugir disso, tem que aprender a me levantar. E é um chamado também para quem tem grana, para quem não tem, para quem mora na favela, para quem mora no asfalto. Todo mundo deve e pode reagir. Então, achei que era um nome que chamava todo mundo.
Não é bom o nome.
E aí, a coisa começou a andar, cresceu. Pô, hoje, assim, é uma longa história, né? E é uma história que é de muita gente, né? Felizmente, para ser o que é hoje, a gente está falando aí de... São 7 polos no Rio, 2 em Cuiabá, 2 no Rio Grande do Norte, e a gente está entrando um em BH agora.
Caramba!
3 mil alunos, porra. Mas um monte de programa. Tem programa de alto rendimento, tem programa de... que é o programa olímpico, já fez campeão mundial, campeão olímpica. Tem um programa de soft que é o da jornada socioemocional, dos valores que a gente trabalha, né? A gente fala do construir, conquistar e compartilhar. Coragem, humildade, responsabilidade, respeito... Superação e solidariedade, são os 6 valores que a gente trabalha lá no Kimono, eles vão ganhando conforme vão passando por cada um deles nessa perspectiva de construir, conquistar e compartilhar.
Que maneiro,
cada um.
Como é que é a história aí, legal, como é que é?
Isso aí é o nosso, digamos,
é o,
a nossa
é o lema.
Pedagogia, nossa...
Uhum. Bem legal isso
assim,
aí.
O nosso DNA, o nosso mantra é faixa preta dentro e fora do tatame, né? É para onde a gente quer...
Uhum.
E o faixa preta dentro, do tatame, dentro e fora do tatame, a ideia é que a gente tenha eles cumprindo essa jornada, a cada 6 meses eles mergulham com mais profundidade num valor. Construindo, conquistando, depois compartilhando o valor. Eles têm os patches em preto e branco no kimono e vão ganhando colorido. Então, coragem, humildade, responsabilidade, respeito, superação e solidariedade. E a coisa anda. E agora a gente está com um projeto de... Não estou fazendo jabá, não, tá? Estou só contando da história da Rebelião.
Pode falar, bicho.
Como é que vocês vão pontuando isso?
Divulgar essas coisas boas é maravilhoso, cara.
Como é que vocês vão dando essa graduação?
Eles vão a cada 6 meses, assim, de... Aí tem um programa, um programa de educação dentro do esporte. Uhum. Né?
Quem analisa?
A gente tem um time de pedagogia forte. A gente hoje tem 90, 95 colaboradores no Reação, no dia a dia.
Que legal.
E a gente está num spin-off do Reação, que é onde também está me dando muito trabalho, que eu estou muito feliz, assim, que é uma, eu acho que traz uma... É um novo movimento, né? A gente tem um negócio com viés social. Nunca fui empreendedor, não só eu sempre fui empreendedor social. Então, demorei muito para perder a culpa católica de ver... um negócio com um olhar mais humano, né? De, eu sempre nunca fui muito, nunca me atraiu, nunca fui muito ligado em dinheiro.
Entendi.
Mas o dinheiro, um negócio faz a gente ter uma... A gente chegou num teto Reação. Reação hoje tem um custo anual de 8 milhões, mais ou menos. A gente já foi um jantar beneficente nosso.
Caramba.
Toda hora passando a bandeja, lei de incentivo, renúncia fiscal.
Eu fui fazer um show.
Você foi e tirou onda. Mas é uma briga todo ano, né, captar. Então, esse programa nas escolas, para cada criança de escola privada, a gente entra numa criança de projeto social. Então, ele traz uma engrenagem de economics que você dá escalabilidade e sustentabilidade para o crescimento do social. Aí são multimodalidades, enfim, tem contraturno, educação física.
Hoje vocês têm patrocínios, tem
empresas?
Não, Reação
tem mais de 50 parceiros, assim, tem muita gente legal junto, e essa história só acontece por causa disso.
E começou com os amigos, com seus amigos.
Mas eu acho que, pensando assim, é uma boa história que todo mundo se encaixa, né? Que todo mundo que queira reagir, essa é a ideia. A gente não é um projeto...
Tinha quantos anos quando você começou?
25.
E você fez esse projeto, você, foi uma promessa que você fez, ou você, dia você acordou, estava triste, falou, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa nesse mundo, que eu estou só pensando em mim e tal, papapá. Da onde veio esse estalo para você, de repente, ter reagido, né, contra isso? Aconteceu alguma coisa na tua vida, alguma mudança? Você fez uma promessa? Porque às vezes as pessoas... Fazer uma promessa, falar agora eu vou começar a ajudar o próximo.
Acontece alguma coisa, né?
Eu nunca pensei nisso, mas se você pensar assim nas maluquices da vida, assim, eu quando era mais moleque, quando eu comecei a ganhar competições legais, assim, eu fazia umas promessas de treinamento. Coisa de doido, né? Então, ganhei esse brasileiro de jiu-jitsu que a gente está falando, eu tinha me prometido que se eu ganhasse eu ia nadar 3 mil metros. Aí eu saí, era na Axe a competição, eu fui nadar 3 mil metros depois. Aí teve gente que me viu nadando e alguém... Aí aquelas coisas que vão virando boato. Porra, o cara é sinistro, está com gás ferrado. Ele ganhou a competição e foi nadar não sei quanto tempo. Aí viram 7 mil metros, 8 mil metros.
Legal, isso aí.
Mas eu fazia umas promessas meio doidas, assim, de... Coisa de maluco. Os primeiros Jogos Pan-Americanos que eu fui, eu falei, se eu ganhar, eu vou voltar correndo. Só que eram uns 10 quilômetros de onde eu estava. Eu voltei correndo.
Mas é legal uma contrapartida, né?
Mas um belo dia, eu acho que eu pensei assim, cara, que idiotice, né? Pô, fazer uma coisa legal. Aí eu até fiz algumas assim que tinham a ver com isso. Mas
parece
tô pensando
promessa,
se tem uma
né?
conexão ou não. Mas acho que a conexão maior é com o Rio, né? E ter nascido fora, morado fora, viajado. Você tem uma percepção diferente de quem... Tá, o tempo cresceu aqui sempre. Eu sempre achei o Rio muito doido, né? E continua sendo... O Rio de Janeiro, cara, tá, eu acho que daqui a alguns... Muitos anos a gente vai... Daqui a 100, 200 anos a gente vai olhar para trás e falar que loucura que existia uma cidade como existe a nossa, né? E um mundo... Pô, é muito doido, cara.
E você já pensou em entrar na política, né? Assim? Você falar assim, poxa, se eu fosse um político, eu poderia mudar as coisas?
Eu acho que nesse movimento de nova política, né? Que aconteceu aí com muita gente... engrenando e pessoas chamando, grupos da sociedade já chegaram a falar comigo, mas eu acho que a política, para mim, de impacto social, é assim, eu acho que a gente tem que perder o preconceito com político, mas não é minha, não, eu não conseguiria, eu acho. Mas eu tenho o maior respeito e admiração por quem é bem intencionado e segue esse caminho. Tem um amigo meu hoje que veio falar comigo, foi chamado para ser secretário de esporte do Mato Grosso. E eu falei, cara, e eu conheço ele, um cara maravilhoso, eu falei, pô, seria... Se mais pessoas como vocês tivessem essa coragem, eu não tenho. Pô, bato palmas. O lugar que eu faço política hoje, na minha cabeça de transformação, é dentro do Reação de mudar o mundo, mundos, né?
Acho que você já faz mais do que qualquer político poderia fazer. De repente, eu acho que... Nesse meio, eu acho que não é um meio que você parece que não se encaixaria nesse meio de política.
Mas não, eu não falo isso com orgulho, não. Eu falo com... gente boa que queira entrar na política tem todo o meu apoio.
Sim, o problema é o sistema, que é todo errado e aí acaba sendo...
É porque a gente não muda nunca, né, Rabelo? Se a gente, eu não estou fazendo campanha para mim, não, porque eu nunca me imagino nesse lugar, eu não vou, mas o sistema é
tentar
assim...
Tentar quebrar o sistema,
por causa de,
né,
gente ruim,
exatamente,
né?
Exatamente.
Se você tiver um, depois dois, depois três, vê o nosso time aqui de vereadores... É cruel. A gente tem o modelo político é muito ruim. Você se lembra quem você votou para vereador? Não, a gente não lembra, porque
nem
a gente
lembro,
não vai. Não tem,
é mesmo, a gente fez alguma pergunta.
Entendeu? Assim,
é uma verdade.
Se a gente parar
verdade.
E pensar, porra, a gente tá tudo errado.
Tá tudo errado.
Quer dizer.
É.
E por que, que vocês acham que na eleição, Flavinho? Porque na eleição todos os vovôs somem. Os vovôs somem. Porque toda hora eu escuto: onde é que eu vou votar? Onde é que eu vou votar? Onde é que eu vou votar? Não entendeu a piada, não, pai? Onde é que eu vou votar?
Porra, cara, tô...
Escuta, eu fiz uma pergunta pra você. Por que você acha que os vovôs
todos... Vamos concentrar pra tentar entender, vamos lá.
Os vovôs todos somem, durante a eleição, os vovôs somem.
Porque, onde é que eu vou votar?
Porque todo entendi. Mundo tá sempre falando, onde é que eu vou votar?
É verdade.
Onde é que eu vou votar?
Olha, bom, prefiro não comentar.
Ô, Flávio...
Espetacular, né?
É só pra dar uma quebrada, porque, porra, na verdade, plot irmão... Point. Na verdade é o seguinte, você é um grande campeão e a gente, por exemplo, a gente vê sua imagem, eu sei que você é um cara bom de coração, você faz tudo com amor, sacou? E é difícil encontrar essas pessoas que fazem por amor. Mas é difícil. É, eu olho assim, às vezes você vê, por exemplo, eu conheci a irmã Dulce. Pô, a irmã Dulce era uma pessoa, eu conheci o Chico Xavier, são pessoas que vieram esse mundo com uma alma completamente diferente, com uma visão diferente. A pessoa vê o mundo assim, você prefere uma Ferrari ou uma Kombi branca? Uma Ferrari vermelha? Ah, eu prefiro aquela Kombi branca, porque tem a cor branca. A pessoa não sabe o valor. Essas pessoas são assim, essa coisa, elas não veem as coisas materiais. E o Flávio Canto é um cara muito generoso. Se ele entrasse, talvez, numa política e tal, ele ia se contaminar, sacou? Porque a política...
Eu acho que não,
porque a pessoa não faz hoje em dia uma política sozinha. Existem os partidos.
É isso que eu falei para ele.
Então, a pessoa não consegue realizar... Hoje ele realiza um projeto, que ele realiza por quê? Porque ele meteu a mão na massa, pegou quatro amigos...
Foi lá e
40
fez.
Amigos, falou, meu irmão, vamos embora, bababá. Porque se ele depender... Porque a política é o seguinte, todo mundo, você quer fazer uma coisa, mas você tem que ser aprovado.
Exatamente.
No Congresso.
É o sistema, blá, 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 blá. É o que eu falei.
Então o sistema não deixa você. É, uma vez o Silvio Santos, ia ser candidato a presidente da República, ele perguntou, vem cá, se eu chegar aqui e falar, olha, eu quero que essa presidência seja azul, vai ser azul? Não. Vai ter um Congresso que vai dizer, olha, vai ser vermelho, amarelo, azul, verde, azul. Ah, então eu não quero ser presidente.
Mas é, assim,
é complicado,
mas o sistema é formado por pessoas, né? Eu tenho só medo desse discurso, porque eu quero que não é o meu caso, mas que quem está do outro lado ali tenha vontade, tenha alguma motivação para tentar
votar,
entrar. Porque um, são dois, são três, são quatro. E sobre corrupção, né? O Reação tem hoje, a gente tem um modelo, a gente tem um grupo muito bom tocando o dia a dia do Reação. Tem um conselho espetacular, tem uma galera 10, uma empresa... chamada Visage, foi fazer um diagnóstico nosso já há alguns anos e depois eles entraram no conselho, eles são muito bons em planejamento e tudo mais. E a gente há muitos anos teve uma pessoa que foi nos procurar e quando você faz um projeto via de renúncia fiscal, lei de incentivo, você tem um percentual previsto para quem capta. Você pode,
sim, 10%, né? Geralmente.
E hoje a gente internalizou tudo, esses 10% a gente deixa para o Reação, a gente ganhou tamanho para poder fazer isso, mas no começo a gente tinha terceiros que faziam isso. E tudo dentro da lei, obviamente. E uma pessoa sugeriu que ganhar mais do que 10% e começou a contar a história, falou, não, mas aí eu vou botar aqui, a gente faz uma... a gente vai fazer um evento e tal. E
dá
eu, na
mexida,
minha pureza, né? Ali, eu na reunião falei, cara, mas o que você está sugerindo é um superfaturamento aqui. Aí, não, não é isso. Aí ele foi falando, aí depois eu fui falar de novo outra coisa, ele ficou bravo, eu falei, cara, mas o que você está sugerindo, propondo, é corrupção. Porque para mim era tão... inacreditável que ele não tivesse percebido. E no fundo ele falou, cara, mas é assim o sistema. Eu falei, cara, ele saiu bravo e falou, cara, assim vocês não vão crescer. Porque esse é o sistema, eu não sou... Você está me chamando, quase assim, você está me chamando de bandido? Mas na verdade eu chamei, né? Porque o nome,
claro,
é esse. E aí o que aconteceu, não sei se posso estar viajando aqui, mas cara, nunca mais ninguém que se aproximou da gente fazendo qualquer tipo de proposta que pudesse ter algum viés de corrupção, que esse é o nome, né?
Entendi.
Eu acho sempre que as pessoas se comunicam também.
Sempre foi no esquema dos 10 mesmo?
Não, não, a gente internalizou, a gente tem todo... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem notoriamente... É uma pessoa que não faz nenhum tipo de... Acho que dentro da política talvez seja mais fácil você ter governabilidade. Enfim, talvez seja muita utopia aqui.
Não, mas tu mudou bem, bicho.
Cortou a cultura pela também
raiz.
Assim,
cortou nó pela raiz, bro. Chegou e falou, meu irmão, vem cá. Isso. Aqui funciona assim. O cara já logo... Blá, 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 blá. O outro já não chega junto.
Sabe que na cultura também é assim, no teatro, no coisa. Às vezes a gente quer estar com um projeto em lei e tal, e a pessoa para captar, ela vai lá e pensa, são 20, são 20%.
É,
aí você fala, de onde que eu vou tirar os outros 10? É. Vai ter que sair de algum do que eu vou deixar de pagar. Quem para pagar você? Porque é isso, as pessoas pedem mesmo 20%.
Não basta ser também, né? Tem que parecer. E o projeto social pois é mais, né? Minha mãe, por exemplo, está lá há 20 anos trabalhando, né, no coordenando o programa de bolsistas. Ela nunca pediu também, mas ela... Às vezes eu me pergunto, puta, quem, eu... Ela não tem... Sempre foi voluntário. É, já teve gente falando, pô, mas é injusto ela. Eu falei, putz, mas acho que é, mas eu não tenho como, talvez esteja sendo cruel aqui, mas não tem como para alguém falar, pô, mas fulano, né? Então a gente tem que ser...
É muito complicado
muito
isso.
Muito transparente em tudo, né? Tem auditoria, tem, enfim.
Com certeza, bicho. Vocês estão de parabéns, cara. Esse projeto de vocês, meu irmão, só tem elogios. Todo mundo que está por dentro desse seu projeto.
Que, aliás...
Todo mundo, meu irmão, elogia, todo mundo é um exemplo. Você é um exemplo, a reação é um exemplo. Eu estive lá no Jantar Beneficente, realmente a turma lá é muito transparente.
Porra, fez sucesso lá.
A gente faz sucesso em qualquer lugar,
como é que a gente fez? Vou te falar como é que foi. A gente fez um leilão do Reação, né? Aí, Serginho conduzindo o leilão. Cara, foi o leilão que a gente mais arrecadou. Ele olhava a pessoa, você tem cara de rico. Não aceito menos do que 20 mil. Isso aqui, não... olha só, o que a tua mulher vai pensar de você? Para de ser pão duro. Ele constrangia e o cara...
Tá bom, dá aí, pô.
A gente tava, o Pedrão ali que a gente tava falando, bicho. Até hoje a gente tá no meio, pô, aí é Serginho, aquele, pô, foi um espetáculo.
Pode me chamar pra outro, meu irmão.
Foi bom
pode
demais.
Chamar pra outro. E eu ia pra cima dos caras, os caras estavam assistindo, e eu fazendo umas palhaçadas, e eu falava,
você,
meu irmão, tu tá com muito dinheiro na conta.
Cara de rico.
Porra, cara de rico, porra. Aí o cara
foi um sucesso.
Tá certo
e
agora.
E arrecadou bem, né, cara?
Boa, pra caramba.
Ô, Flávio, qual foi o maior nocaute que você já recebeu na sua vida? Eu tô falando do nocaute da vida, né, meu irmão? Porque, às vezes, você foi um cara que ganhou muitas medalhas. Mas agora eu vou fazer agora um papo mais profundo, agora um papo mais sentimental, mais espiritual. Qual foi o nocaute que você acha que você fala assim, puxa, eu tava vivendo e recebi um nocaute da vida? Qual foi o seu nocaute da vida?
Pô, tiveram alguns, né?
Quais
assim,
foram,
dentro do judô, eu tive duas derrotas assim que me marcaram muito. Uma que eu perdi a seletiva para a Olimpíada de Sydney. Em teoria, eu era favorito. Eu tinha ido para 96 em Atlanta, estava 5 anos na seleção e perdi. E fui de reserva, então foi uma que doeu assim. Outra também que doeu muito foi nos Jogos Pan-Americanos. Né? Essa doeu literalmente, porque até hoje o meu braço não dobra, né? Esse aqui.
É mesmo?
Esse aqui eu tive uma luxação, eu tava no meu melhor período do ano, assim, foi uma experiência, mas foi uma experiência muito grande, muito legal, assim, porque eu tinha ganhado uma medalha olímpica em 2004, e em 2007 eu tava em primeiro no ranking mundial, tava super bem, lutando nos Jogos Pan-Americanos no Rio, né? Aí eu ganhei do cubano, que era meu principal adversário, na primeira luta, e na semi eu peguei um americano que na época era bem jovem, depois ficou muito bom, a gente lutou muitas vezes, e ele entrou um golpe que eu fui apoiar a mão, meu cotovelo virou pro outro lado. E aí eu saí carregado do pano.
Tá louco, velho.
Que ela foi boa também. E assim, aí eu peço até licença aqui, porque arte marcial você conhece também, ainda mais com Carson, né? Que era mais divertido ainda nesse sentido. Mas é cheio de mantras cobra-kainianos, né? Então tem o tal cai e levanta mais forte, né? E a gente quando começa desde cedo, eu acho que aquilo de alguma maneira vai ficando no nosso chip, né? E cai e levanta mais forte, acho que é você lidar com algum tipo de otimismo, não sei quando o que eu faço dessa aqui, né? Então, o que eu acho legal, assim, de pensar, aí tô palestrante aqui, né? Mas tentar fazer uma porrada grande, ela ficar menor do que o que você fez dela, sabe? Então, todas as vezes que eu tive essas histórias, tô falando aqui pensando, lembrando. A história do Reação veio depois dessa derrota de Sydney, por exemplo. Eu comecei depois de perder a seletiva de Sydney. Eu comecei a trabalhar na TV na época depois dessa que eu machuquei o braço, No judô foram essas. E de vida, sim, cara. Algumas mortes, né, que a gente não espera, que sempre doem. Felizmente, tenho meus pais vivos, mas perdi todos os meus avós, então todas elas foram bem traumáticas, assim, de... sempre tive a minha família é muito, muito unida, assim, tanto paterna como materna. Um pé na bunda do
conheci
outro,
sua,
né?
Avó, mãe da Lucinha, conheci
minha avó
muito. Edith,
o amor foi a última que foi. É. Ela foi em 2018.
Muitos almoços.
Boa, foi uma cena triste, cara, porque tava até com o Cláudio lá, e a gente levou ela, desceu com ela, já morta, no elevador. Acho que tava com o Cláudio e com o João.
Começou com o João também,
era o Cláudio.
Tava,
né? Foi uma cena bonita ao mesmo tempo.
Uhum.
Que é engraçado, enterro tem uma coisa de achar... E o enterro, já viajei aqui, você falou que era papo profundo, mas uma das cenas mais bonitas, cara, que eu vi, assim, de camarote, olha que coisa doida, foi a morte dela, assim, vendo os... São 5 filhos, eu no caixão vendo... Sabe quando você sai daquele lugar? Eu fiquei vendo cada um deles se despedindo dela. Minha mãe, minha tia, falando ali no final palavras legais. Sim. Porra, foi uma das cenas mais bonitas que eu vi assim na minha vida. Trouxe até uma paz.
E o Flavinho, por exemplo, você foi um cara que eu conheci você. Você, quando você casou, você era um cara que, porra, estava feliz com o seu casamento, eu me encontrava com você no Fashion Mall. E o seu casamento durou muito pouco.
Voltou a sessão, cara.
Não, mas agora não é mais. Aquela sessão era sessão de brincadeira. Mas eu queria. Até uma curiosidade. Porque você casou e você separou muito rápido. Você casou com uma mulher maravilhosa, com a conhecida, uma mulher linda.
Não durou nem um ano.
Quer,
né?
Dizer, não durou nem um ano. Então, e vocês eram muito felizes, vocês eram muito felizes. De repente, o casamento acabou. E eu vi, às vezes eu levava até os papos com você e tal, e você, pô, muito sentido e tal. Mas depois você reagiu. E você agora é o Flávio Canto, papapá. Da onde você tirou a força? O que você aprendeu com essa coisa toda de... Porque, de repente, é uma pergunta assim, muito de brother.
A vida vai te encaixar... aqui de brother.
Não, de brother.
Não tem ninguém ouvindo.
Não, de brother, porque, eu vi o quanto você ficou sentido e, de repente, eu vi o quanto você reagiu e, você...
Você vai encascorando também, né, Serginho? Acho que a vida vai te deixando. Primeiro término foi muito duro pra mim, que foi antes. Então, já tinha vivido um término difícil ali, com a história que eu acho que ela foi muito legal comigo, quando a gente tava junto, e no final já não tava mais junto, né? Então foi uma coisa rápida, a gente ficou uns 3 anos juntos e depois casou durante um ano. E de repente a gente não tinha mais muito a ver, né? Eu acho que nós éramos muito diferentes assim no final das contas, né? No começo com aquela paixão, tudo tá ótimo, né? Tudo é maravilhoso.
É paixão, né?
Aí todo mundo se encaixa no outro, né? Mas depois eram mundos muito diferentes.
Porque ela fazia novela, você não...
Não tem problema com isso, não. Eu acho que talvez mais moleque eu tinha, mas bem antes, assim... Mas com ela já estava mais tranquilo nisso. Porque minha primeira namorada, ela era atriz, depois virou repórter. Mas sempre fui tranquilo, assim. Já fiz até curso de teatro, eu fiz para entrar na TV, cara.
Fez mesmo? Aonde você fez?
Cara, eu fiz um curso com uma pessoa legal. Vocês conhecem a Ana Kfouri? Provavelmente conhece, né?
Kfouri, sim. Nota 1000. Sim, tem um
curso de desapresentação que, quando eu penso no que eu fiz ali, eu falo, cara, como é que eu consegui fazer isso? Que era legal. Profundo, cara. Porra, foi legal pra caramba.
Essa foi em teatro.
E hoje você fala com a Fiorella? Você se fala?
Não,
você
nunca mais.
Nunca mais. É muito louco isso, né, bicho? Assim, é um mundo, assim, não se falar mais. Não, você
mas acontece, às vezes tem incompatibilidades que não rolam. Mas aí no dia que você vai morar junto, você vai viver junto ali, você vê que, pô, tem alguma coisa que está me incomodando, sabe? Aí começa aquela coisa assim, aí você vê, cara, pô, acho que a gente é totalmente diferente, não tinha nada a ver.
É porque eles eram tidos como um casal perfeito, porque ela é muito bonita, ele é muito bonito.
São bonitos.
São duas pessoas muito educadas, e fala, pô, é o casal perfeito. De repente, demora 6 meses o casamento.
Mas só eles sabem, né?
Dá um presente,
casa,
né?
A vida é muito louca, né, cara?
Mas eu gosto também dessa... Lógico que quando termina tem uma fase de luto ali, mas... Porra, abre tantas coisas que você não teria vivido, né, também, né? Então não dá pra...
E você é um cara muito cobiçado, né? Eu encontrava com ele no Leblon, eu falava, Flavinho, é o seguinte, meu irmão, vamos pra guerra, meu irmão, vamos pra guerra, você, mas o guerreiro ainda não está bem montado, o guerreiro tem que estar com as armas ainda e tal, eu falei, mas as armas vão chegar, vamos pra... Porque, porra, porque não, nessas horas não importa, né, bicho, a gente pode ser bonito, pode ser rico, pode ser não sei o que lá, se a gente tem um sentimento... Eu me lembro quando uma vez eu me separei, meu irmão, eu fui numa festa, as mulheres mais lindas do mundo... Aí eu recebi um telefonema, o cara falou, meu irmão, tua mulher tá com fulano de tal, porque eu já tinha me separado, mas meu irmão, a festa ali acabou pra mim. Foi, né? Meu irmão. Aí tu fica com aquele negócio no coração, meu irmão, tu fala, porra. Aí eu fui embora da festa, bicho. A festa só mulher
linda.
Aí não importa, bicho. É, quando tem um sentimento, não importa.
É, essa é verdade.
Mas o guerreiro não cai, né, meu
irmão? E qual foi o teu, Serginho? Qual foi o teu luto aí?
Várias.
Vamos pro Sessão Caras com o Serginho também?
Várias,
bicho. Vai pro Sessão Caras.
Várias, brother. Tá
no
maluco,
final,
meu irmão?
Você vai ter esse direito.
Era a minha primeira namorada que eu tive, brother. Depois ela terminou comigo no dia do Réveillon. Imagina, bicho. No dia do Réveillon.
No dia do Réveillon?
Meu irmão, eu nunca tinha bebido na minha vida. Aí tomei um porre e fui para lá no Miguel Couto. Porra, quase que encontro. Querendo fazer uma cesariana numa mulher que tava lá. Eu entrando nos negócios, deixa que eu faço. Tinha 18, 19 anos, meu irmão.
Meu malandro. Deus. Ah, terminou no Réveillon, essa aí escolheu o dia certo.
É, o nome dela é Isa, cara. Pô,
Isa.
Minha namorada Isa, é, porra, terminou no Réveillon, meu irmão. Aí eu saí do hospital, fiquei andando pela praia que nem um louco, que a gente já sofreu nessa vida, né, Flavinho? Puta malandro, hein, Rabelo?
Vocês são muito passionais, né?
É, mas tem que sofrer, meu irmão, mas quem não sofreu...
Quem não viveu, né?
Se tiver história pra contar... Eu quero saber o seguinte, essa nova namorada, como é que é o nome dela, quem é ela, o que ela faz, como é que
passa
é a parada?
Passa o telefone, pra quem já...
Tá quanto tempo com ela? Tá quanto tempo com ela?
Cara, desde o começo da pandemia, final do... Pouco antes.
Que bom, hein?
Ah.
Mas o momento certo 10, pra começar,
É porque começou aquela coisa, de repente... Pô, ficou junto direto,
tu
né?
Também transou de máscara? Eu transei de máscara. Sabia?
Não acredito, meu. Isso é mentira.
Tô falando sério.
Isso é mentira.
Eu transei de máscara, meu irmão. Eu liguei pra uma gata, pai, tal, uma gata, porra. Depois de 3 meses de pandemia, que eu não tava ficando com ninguém, pô, liguei pra ela, meu irmão. Ela falou, fala, meu amor, fala PA. Sabe o que é PA, né?
Sim.
Pau amigo. Eu falei, fala XC, xoxota caridosa. E aí, meu amor, como é que você tá? Eu falei, tô subindo as paredes. Eu falei, então vem subir aqui. Mas vem de máscara, vem de máscara. Foi de máscara, bicho. Ela foi de marcha, pai, eu aqui, pega aqui, pega ali, pra aqui, pega aqui. Aí daqui a pouco eu falei, meu amor, faz um buraquinho na boquinha só pra fazer um... Ela, no final, obrigado. Com o cotovelo assim, obrigado.
tchau, valeu, foi ótimo.
Eu vivi isso, meu irmão.
É.
O Léo Dias me ligou, falando, como é que tá a sua vida sexual na pandemia? Eu falei, tá que nem Coca-Cola, no início normal, depois late, agora zero. Fiquei zerado, meu irmão. 3 meses zerado, bagulho zerado. Mas tu conheceu ela na pandemia ou antes da pandemia?
Antes.
Aí tu deu sorte, porque tu tava já namorando ela e na pandemia...
A vida já botou ali junto, já na hora certa.
E tu pegou Covid também junto com ela? Pegou...
Cara, o pior é que eu acho que ela foi uma das primeiras. Ela pegou no começo da pandemia, cara.
Puta
e aí eu fiquei um tempo assim mal. Agora eu acho que com certeza eu tive, porque não tinha, na época não tinha exame. Aí eu fiquei, o médico falou, cara, 14 dias, no começo eram 14, 14, né?
14 dias.
14 dias em casa. Pô, mas a gente foi a gente eu não morava com ela, né? Mas a gente botei um tatame lá em casa. A gente fez, o Reação virou todo online, então foi tranquilo, assim, nesse sentido. A gente fez um monte de coisa em casa.
E não tiveram nenhum sintoma, assim, nada? Só
não,
uma gripezinha?
Não, passei tranquilo, assim. Aí depois eu tive pelo menos 2 vezes.
Entendi.
Mas quem é ela, bicho? Qual o nome dela?
Gabriela, Gabriela.
E o que ela faz? Ela é atriz?
Ela é advogada, mas ela tem uma agência de viagem.
Qual é o nome da agência? Divulga,
CGP.
CGP?
CGP Travel.
Aí, CGP Travel.
Quem quiser viajar,
tem um desconto lá pro pessoal?
Pra você
lá.
Vai ter. Porra, pra você também.
Você, mano.
CGP Travel. Aí, vou virar
mas tô esperando até hoje uma viagem. Ela falou que ia me dar bem, até agora não arrumou nada.
E tu conheceu ela como? Viajando ou tu conheceu?
Cara, é casamento da Kira.
Amiga
da Kira.
Porra, tu conheceu ela no casamento da Kira? É. E ela é luta também, jiu-jitsu?
Não. Os pais são amigos. É meio quase prima, assim, de consideração.
Aí foi a Kira que apresentou?
Foi.
Pô, e a Kira é gente boa. Então eu quero trazer a Kira aqui.
Kira tem muita.
É, pô, a Kira tem muita. E o Malvino Salvador, pô.
Traz os dois aqui,
quero
pô.
Quero trazer eles aqui. Ô, Flavinho, vamos falar de luta um pouco. Você que é um cara que é especialista em luta, você que acompanha o UFC, volta e meia eu vejo você narrando as lutas. Quem é o melhor lutador de UFC pra você atualmente hoje? Se você dizer, pô, esse pra mim...
Ou melhor, eu sou fãzão do Charles do Bronx, né? Que eu acho que tem uma carreira assim, que é um cara que não foi sempre campeão, ele foi fazendo a carreira, é o cara maior finalizador do UFC, então é um cara que eu gosto bastante, assim.
É o nosso cinturão de ouro. Nosso...
Hoje o cinturão.
Ele teve aqui no Babagaia Falante.
A gente vai, pior que vai, já vai ter lutado, né? A gente pode até fazer uma versão. Posso falar aqui? Cortar aqui? Porque ele vai lutar sábado agora, o programa vai terça, né?
Ah, tá.
É. Aí, vamos falar.
Charlie de Bronson fudeu a gente.
Essa foi boa. Relaxa. Ó,
vamos pro Anderson Silva. Me diga uma coisa. Porque você. Ô, Flávio, você já viveu aí grandes campeões. Pô, eu sei que você é fã do Charlie de Bronson. Eu tô sabendo que você é fã. Você sempre pôs na sua narração babá. Agora, desses campeões todos que passaram, quem pra você foi o grande campeão dessa turma toda aí? Que você fala, porra, o Serginho, quando eu vi lutar, eu falei, meu irmão, fiquei todo arrepiado.
Do MMA?
É, do MMA, do UFC.
A gente tem a primeira leva ali, né, o Rickson, eu acho que é o cara, assim, que tá para toda a minha geração como o cara. É, o Rickson, eu tenho uma relação muito boa, gosto muito dele. Aliás, o livro dele é bem maneiro. Respire, se você leu, vale a pena.
Eu não li ainda, sabia?
Porra, é um bom livro,
cara. Eu recebi o livro e não recebi, vou comprar.
É muito bom. Aí vem o Royce, né, que eu acho que são os dois caras pioneiros ali da minha geração, da família, né, que chamam muita atenção. Aí depois, pô, sou amigão do Murilo, então o Murilo foi Murilo campeão do UFC, foi super legal. Aí tem a galera que vai chegando, assim, mas dessa geração mais jovem, mais nova, né, o Aldo, acho que é um cara que sempre foi legal de ver.
José Aldo.
E essa galera até me ajudou, porque no começo eu tinha um pouco de... Eu não era muito bem resolvido com Vale Tudo, assim. Trabalhar com Vale Tudo. Eu achava muito violento, eu confesso que para mim ainda não era não tinha mais... Depois, quando começa a ter mais regra e quando eu começo a ver as histórias dos lutadores, eu começo a humanizar o esporte, eu fui conquistado pelo esporte também, porque eu passei a achar uma... Eu, no começo, eu ficava
assim...
Tu tinha
assim, o quê? O preconceito? Assim,
eu tinha um pouco,
achava que
muito violento.
Violento
assim,
demais,
hoje tem regra, tem luva.
Eu acho.
É, me incomodava assim no começo. Eu comecei fazendo sensei. Até o Marinho e a Ana, isso, eles sabem disso, né? Que falavam, cara, eu não sei, eu não curto muito, cara. Eu acho muito violento isso aqui.
Quem que falou?
O Marinho e a Ana, isso foram os dois responsáveis pelo sensei, quando começa, né?
Ah, tá.
E aí eu fui o apresentador. E a ideia do pessoal do Sport TV era fazer um piloto com alguém que pudesse trazer uma imagem um pouco mais suave da luta.
E você?
E no judô eu tinha uma coisa.
Claro.
E aí eu fiz esse papel ali e aí o programa entrou no ar de cara. E aí eu, de repente, eu me vi numa situação que eu não previ. Eu achei que era só um piloto, de repente eu tava...
Continuamente.
E o pessoal do Sport TV foi super legal comigo no começo, assim. Porra, você vai, traz a tua ideia. Na época era o Emanuel, o diretor, falou, você vai... Até brincou quando ele conversou comigo, eu quero que você venha pra cá pra fazer do seu jeito, pra... Eu falei, porra, e ainda recebe pra isso?
Que bom, né, pô?
Sim, então... é porque o Vale Tudo, na época, ele tá falando de uma coisa, porque o Vale Tudo valia a cabeçada.
Porra, era violento pra caralho.
Era aquela luta do Valide com o Eugênio.
É, pra cabeçada.
Era cabeçada.
Não, e tinha, agora não pode
tinha,
mais.
Não tinha regra.
Não, agora você tem luva. A verdade, assim, que é até curioso, o sangramento, na verdade, porque a luva de boxe, você não sangra, então você apanha muito mais com a luva de boxe. Você, quando toma uma sequência no MMA, a luta acaba mais rápido do que no boxe. Você resiste muito mais no boxe. E essas pancadas que você vai tomando é que vão te lesionando no longo prazo, você vai ter muito mais problema. Então, assim, o MMA hoje, com as regras que tem... Você vê o Lyoto, por exemplo, você perguntou de pessoas. O Lyoto é um cara que eu sou super fã, assim.
Porra,
porque ele traz a imagem. O que eu não curto muito, na verdade, é a cultura americana de luta. Que é o show que precede a luta de um marrentar com o outro. Você vai muito contra
sim,
a cultura da arte marcial.
Outro, né?
É, porque às vezes...
É um show, né? É americano
faz
isso.
É um show, mas você cria uma relação... Eu acho que traz uma relação de hostilidade para a luta... No Pride, por exemplo, que era o evento japonês, o japonês gosta de luta e tem a cultura do Bushido, do código do samurai, do respeito, da honra e tal.
Do judô, né? O judô
tem... Não, mas mesmo no Pride, no, que era o UFC, digamos, do Japão, anterior ao que era o grande evento também. No UFC você tem uma cultura mais de fanfarronice.
Mas é americano, né?
É americano em geral.
Americano faz show de tudo, né?
Eu fiz um evento quando eu estava lá no Sport TV, quando estava no combate, do PFL. O PFL era um evento que não tinha luta casada, porque um falou... Era pontuação. Aí era uma competição, era mais legal assim para mim. Mais perto do que eu acredito assim de luta.
Aí você no início ficou meio assim, porque... A luta era muito, muito dramática.
O que foi me trazendo assim para primeiro respeitar, depois até chegar num lugar de admiração, foram a regra, obviamente, né? Um modelo de regra que eu acho que era muito mais legal, e as histórias dos lutadores. Que aí você começa a ver como tem história legal ali.
É, mas as regras prejudicou muito o jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu
sim, nesse
é aquela
sentido,
coisa
sim.
do MMA, é, por exemplo, o jiu-jitsu, cabelo.
Ah. Isso cara, é verdade,
o cara
isso
ganha,
é verdade.
O cara ganha pelo cansaço do adversário. É que nem entendi. Uma cobra lutando com um elefante. A cobra vai enrolando na perna do elefante, vai enrolando. Quanto mais tempo leva, mais o cara do jiu-jitsu pode se dar bem. Agora, com essas regras...
Virou um esporte, né?
Virou um esporte
no,
que...
No argumento, até acho que o Royce fala isso, de quem defende que seja mais perto de uma realidade de luta, está muito distante. Porque a realidade de luta é você não tem interrupção, vai até o final, e você quer o que o Royce fazia, né? Ficar 30 minutos ali na guarda, pum, pegava no triângulo. Isso ele tem, faz sentido também.
E não tava com os caras
que... gostava de cabeçada, não gosta de cotovelado. Acho que isso aí é muito agressivo.
Pois é, né?
Eu não precisa disso pra mim.
Então, morreu alguém lutando já o UFC, essas coisas?
Não UFC não. Luta,
se, não. Se, não sei não. como também não morreu, né? Porque...
Mas é por isso, Rabelo. Eu acho que pra quem não acompanha muito, dá uma impressão de ser, por exemplo, comparando com o boxe, é mais violento que o boxe. Sim, mas sim. O boxe tem muito mais questões. Porque não tem, o sangramento, de certa maneira, protege. Eu me lembro que uma vez eu encontrei o Paulão. Serginho conhece bem, Paulo Filho.
Paulo Filho.
Paulão é figuraça, um monstro, assim, pô, bom pra caramba.
Casca grossa.
Talento em tudo. Era bom de judô, bom de jiu-jitsu, bom de MMA. Aí um belo dia eu encontrei ele na praia e eu fui meio que, porra, eu sou mais velho que ele. Falei, porra, Paulo, como é que você sai de judô, cara? Porra, Olimpíada e tal. Cara, porra, eu parei, judô é muito violento, cara. Agora eu tô tranquilo aqui. Eu falei, porra, mas na época era Vale Tudo, mas você tá no Vale Tudo. Cara, Vale Tudo é muito tranquilo, cara. Vale Tudo você faz uns treinos muito mais suaves. Você faz uma lutinha, se você perder, você dá umas toma uns pontinhos no rosto, uma semana você tá bom. O judô, você caiu de mau jeito.
Aí,
rompe
luxa,
o joelho, estoura o cotovelo. É. Porra, eu quero tranquilidade. Vou fazer Vale Tudo. Quer dizer, pô, ele tem um ponto, né? Não, não faria, mas
respeitei. É muito mais rápido também, né? Eu
que
acho,
filosofia, né, velho? Que filosofia.
Sou muito amigo do Yamazaki.
Qual
do Mário,
o do Mário, claro, porque tem o Chigueto, que é o cachorro primo dele, foi pra Olimpíada.
Árbitro, né?
O juiz.
Do Mário,
ele é meu amigão. Ele é meu amigão, tá lá em
Morando. Ele não é mais juiz.
Cara, ele não tem
tá
visto
parado.
Mais, não.
Ele tá em Washington, morando lá.
Tá morando em Washington?
Tá, conheço a mulher dele, os filhos e tal, mora em São Paulo, e ele lá, e fica indo e vindo, ele volta.
O primo dele foi pra Olimpíada, o Chigueto.
Ô, Flávio, qual é a luta que você gostaria de ver, que nunca aconteceu, que você falou assim, puxa, essa luta eu gostaria de ver? Tu acha que luta que seria essa luta assim? Tanta gente já falou tanta coisa de vai lutar.
Pô, tem uma que eu acho que da minha geração, da sua, né, da nossa geração, que era o Rickson e o Marco Ruas, né? Era uma luta que falava-se muito,
famosa,
né? Pô,
é
essa
verdade.
Luta podia ter acontecido.
Porra, bicho.
Era uma luta que...
E por que não aconteceu essa luta, cara? Porque, porra, meu irmão. Falaram-se tantas coisas, né, cara?
É, eu acho que são dois caras gente boas, né, também. Né,
não, isso foi extraordinário, pô. É. Marco Rua e Rickson, porra, bicho, ia ser uma...
Mas era uma luta que ficava no imaginário, assim,
e
da minha geração.
Ninguém promoveu essa luta.
Eu acho que não teve ninguém lá pra bancar a ideia da luta. É, e
quem ganharia pra você? Quem você acha que ganharia?
Cara, é difícil, assim, porque eu acho os dois... incrível, mas para não ficar em cima do muro, e como a minha origem está mais ligada à luta agarrada, embora o Marco seja muito bom de chão, eu acho que o Rickson no auge dele era o cara, assim, mais era o favorito, assim. Mas ele mas provavelmente essa é a luta mais difícil que ele teria do mundo na época, porque o Marco Ruiz é um monstro.
Marco Ruiz encarou o Fernando Pinduca, o Pinducão, porra, do Carson Gracie, e eu tava lá, pô, esse dia eu tava lá, fui na luta, tava na academia, o Pinduca treinando.
Você tava lá, Serginho?
Tava lá, pô, o Carson falou, vai pesar, o Pinduca saiu correndo pro Copacabana pra ir pesar lá não sei aonde, meu irmão. O Pinduca nem treinava, os caras não treinavam pra sair na porrada, eles estavam sempre treinados. Ah, quer sair na porrada? Ah, quando é que é? Aí vai ter uma porrada aí com o Marco Rua, pô, legal, tal, babá. E aí fizeram aquela luta no Maracanãzinho histórica, né, meu irmão? Que foi empate.
Essa daí eu só ouvi de história.
Puta, essa eu tava lá, brother. Porra, o Pinduca, jiu-jitsu, agarrava o Marco Rua. Marco Rua era foda. Ficava ali, Pinduca na meia guarda, e segurando ali o Marco Rua, babá, babá. E o Marco Rua malando pra cacete. E o Pinduca, no dia seguinte, eu tava na academia, ele falou, malandro, ele me acertou um socão. É que ele me deu o soco, mas ele não teve coragem de dar a sequência.
Não percebeu que tinha feito...
Não, mas ele não veio dar a sequência, porque se ele dar a sequência, eu caía, bicho. Porque eu senti o soco dele. Olha o respeito, como é que era o. Né, o Vasco respeitando o Pinduca, e o Pinduca. Ele falou, meu irmão, eu senti a parada. Ele falou pra mim na academia. Ele falou, meu irmão, ele me deu, eu senti. Só que ele não continuou dando. Se ele continuasse dando, eu tava fodido. E o Marco e o Pinduca abraçava ele, levava pro chão e ficou aquela luta ali, não sei quantos rounds no chão, bababá. Você vê, o Marco Júnior, naquela época, que não era um especialista em jiu-jitsu, segurou o Pinduca, até o final foi empate. Então era um cara que, porra, realmente é uma carta de surpresa.
Tem uma questão de peso também, que eu não me lembro como é que era a diferença de peso. O Marco Júnior é maior que o Rickson também, né? Mas acho que naquela época, época ninguém falava muito de peso. Entra aí...
Tem essa luta também que nunca vai sair do Valide com o Renzo.
Cara, mas isso aí eu acho uma bobeira isso aí, cara. Eu fico até... Porra, pelo amor de Deus, né, cara? E tem uma onda assim que às vezes a gente vê uma galera, porra, que já parou de competir há tantos anos e vem que, porra, cara...
Querem fazer agora?
Eu não consigo entender, cara, isso aí. Tipo, porra, mas porque o problema não é fazer uma luta, é brigar, porra. Brigar, cara, porra.
Pra quê, não, e o Renzo é do cacete.
Quanto eu pago pra não precisar brigar com ninguém, pois cara? É. Pelo amor de Deus.
O Renzo é do cacete, né? O Renzo, porra.
Pô, o Renzo assim. Pô, o Renzo é querida, gente.
Não, o Renzo é, porra, demais, um amor, cara, de pessoa.
Eu me dou super bem com o Valide também.
Não, o Valide também. O Valide é brother. O Valide é do nosso time lá do Carlos.
E o Renzo é o cara que, assim. Eu sou muito amigo do Shaolin, que é um grande amigo meu que foi abrir uma academia.
Shaolin é foda.
No Nova York. Ele tava me falando, cara, o Renzo. Eu não acreditava. O cara é tão gente boa que ele chegou lá tentando. E ele ia ser um concorrente do Renzo, né? De um cara importante no jiu-jitsu. Porque o Renzo foi assim, uma mãe pra ele lá, abraçou, todo mundo adora ele. Aí quando eu vejo essa história. Cara, a gente veio fazer uma. Foi na Calçada da Fama lá que fizeram aqui.
É.
Né? Aí eu fui lá, fiz um discurso, falando, pô, que legal, hoje todas as artes marciais reunidas. Pensar que em alguns anos atrás a gente tinha essa rivalidade, né, luta livre, tá? E hoje tá todo mundo junto aqui, que legal a evolução das lutas e tal. Aí foi o Renzo lá. Vim aqui pra meter a porrada no Valide. Pô, o Valide não veio aqui, cadê ele, não sei o quê. Aí eu comecei a rir, né, cara?
Teve isso, cara? Ele falou, vim
aqui. Mas eu não alcanço isso aí, cara, isso eu não alcanço. Porque, porra, o cara é um... O Renzo, especialmente, é um cara muito, porra, bacana, né?
Renzo é do cacete.
Pô, os caras ficaram, porra, Renzo, pelo amor de Deus, cara, não precisa mais disso.
É que virou uma coisa pessoal, aquele bagulho, por causa do Raia, por causa...
Não, acho que é cultura, cara. Kira é minha melhor amiga, né? Eu adoro a Kira. Uma vez ela contando como é que era a cultura da família, tá? Natal lá, todo mundo, aí começa uma confusão de dois priminhos dela. Aí ela tá olhando pro vovô, o que o vovô vai fazer, né? Ela contando essa história é muito boa.
O vovô
bom.
É o Alegrete, né?
É. Eu não sei se era o Carlos, mas era a primeira...
Um dos dois.
A segunda geração, né? Depois do Gastão. Aí fala que de repente bate na mesa assim, para com isso aí, vamos lá pra fora todo mundo. Aí abre a roda e bota, vamos lá, resolve aí vocês agora. Aí bota os primos todos pra saírem no pau ali.
É assim,
beleza. É assim, uma coisa... então é uma cultura, assim, de... E assim, a galera ali, eu acho que medo é uma palavra que...
Que não existe.
Não existe.
Os caras encaram qualquer parada.
Mas tanto...
Viu o Royler aí, porra, que é outro monstro ali.
Cara, não tem negócio.
O Royler, cara, não tem qualquer... Isso aí tem que tirar o chapéu pros caras. Tem que tirar. E aí é uma cultura muito, né, de...
Tem que tirar mesmo.
De guerreira, né, cara? É foda. Eu não tenho isso.
Tradicional da luta que...
Essa palavra, você falou bem.
Mas cresce assim, sabe? O livro do Rickson, ele fala que ele tinha medo de... ficar por baixo na competição, ele ficava angustiado, né, aquela coisa meio claustrofóbica, aí ele começou a pedir para amarrarem ele, envolver ele num tapete, ele ficava preso no tapete, meio que no desespero, respirava, porque medo não podia sentir, pô, ele é um Gracie, pô, então é uma cultura de casca grossice ali que... tem muita coisa ali que
loucura, ele tá no livro, ele falando isso, é que ele ficava amarrado no tapete.
O livro é muito bom.
Caramba, brother.
É muito bom, ele se abre, ele se expõe.
E outro dia eu estava discutindo exatamente isso, Flavio. Esse negócio de medo. Porque, porra, o Valide, o Renzo vão lutar. Meu irmão, tanto um não existe medo. O Renzo não existe medo de nada. O cara foi criado com essa história que não existe medo.
Isso não existe.
E o Valide também não tem medo de nada. O Valide, porra, treinado lá na cena na Amazônia. Porra, o Cássio fala, meu irmão, vai sair na porrada. Sai na porrada com quem eu quiser, sai na porrada com o Eugênio, sai na porrada com não sei quem. Então, essa palavra medo pra esses caras não existe. O que existe é técnica. Quem vai ganhar? Quem é mais técnico na parada?
Sabe, às vezes a gente ia competir, tinha um cara que vinha numa dessas de te olhar feio. Eu olhava e falei, porra, esse cara tá de sacanagem, né? Porra, tá achando que eu vou ficar com medo de cara feia? Né? Você entrava até mais empolgado, né? Porra, que babaca, né? Então, tem um nível, assim, de... E longe de mim querer me comparar ao nível de coragem da família Gracie desses caras, tá? Mas até porque eu tenho, porra, eu pago pra não brigar, como eu tô falando aqui. Mas não é eu entenderia se os caras fossem fazer uma luta. Vamos fazer uma luta num estádio, vamos fazer um evento e tal. É. Mas, porra, eu se eu tivesse lá, eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus, cara. Você não vai rasgar tua calça aqui pra brigar na rua, né? Pelo amor de Deus.
E vou te falar uma coisa que você de repente não sabe. Se o Carson tivesse vivo, ele não deixaria essa luta acontecer entre o Valide e o Renzo. Porque o Carson, o Robson, era o melhor amigo do Carson. O Robson vivia lá na academia, eles eram parceiraços. Tanto que quando a gente foi representar o Carson lá pro Pedro Emetério, nós fomos para lá, foi todo mundo do Carson. O Robson que levou a gente. O Robson vivia lá com o Carson, negócio do jogo da briga de galo. Então, se o Carson fosse vivo, essa coisa dessa briga, Renzo, Valide, um xingando o outro, ele ia falar, essa briga não vai ter.
Pô,
uma luta de jiu-jitsu, sim. Jiu-jitsu, porra, legal, que eles fizeram lá uma vez, fizeram a luta. Agora, porradaria, essa briga não existiria, bicho.
Porque, eu não curto, não.
Virou uma...
Essa briga,
uma...
Essa,
porque
essa
vai além da arte marcial, né? Vai, é uma coisa, parece pessoal, né?
É, os caras, porra, fizeram tanto pela luta, porra. Tem que fazer a estátua ali... Reverencia a gente.
O Renzo, é um cara muito amoroso. Eu fui fazer show em Nova York, porra, apareceu no show, ele, a mulher, os alunos, eu convidei os alunos, foi lá no meu show, eu fui lá fazer show lá em Nova York. Aí acabou o show, ele foi lá no meu camarim, adorei, pegou um dinheiro e meteu no meu bolso. Aí eu falei, eu puxei o dinheiro e falei, ô meu irmão, tá louco, rapaz, tu vai pagar pra ver meu show? Tu é meu convidado, ele me deu uma mão de vaca assim, meu irmão, e falou assim, não devolva o dinheiro pra mim, o dinheiro é teu. Você fez todo mundo rir,
Ok.
Bota no bolso. Falei, meu irmão, não vou receber esse dinheiro de jeito nenhum, meu irmão. Você é maluco, você é meu amigo. Olha, vou quebrar tua mão, hein? Falei, então, tá bom. Aí peguei o dinheiro, que tava do meu lado, era meu filho, o Edgarzinho, e ele mora em Londres. Aí ele me deu em libra, em euros. Aí eu falei, ele falou assim, faz o que você quiser, meu irmão, com o dinheiro. Dá pra quem você quiser, mas o dinheiro é teu. Porra, você fez o show, o dinheiro é teu. Aquele jeito dele, porra, se eu vou quebrar tua mão. Aí eu peguei o dinheiro e falei assim, Edgar, toma aí, meu irmão, o dinheiro pra você então aí. Aí ele falou, pai, isso aqui é amigo, você tem que ter mais amigo como esse. Isso é um verdadeiro amigo, pai, esse amigo tem que estar sempre no show.
Ei, volta amanhã, né? Manda o cara voltar no outro dia.
O Renzo é assim, cara. E o Valide também, meu irmão. O Valide, porra, fui criado com ele lá na academia, porra. A gente ia pra Angra, porra, aquele jeito dele, aquela cara de psicopata dele engraçada, porra.
É vencedor, né? Porque o cara construiu uma história, né?
O Valide, porra, fez aquela luta histórica com o Royce, porra. Que aquela luta, porra, foi uma luta histórica, né, meu irmão? Aliás, eu nem sei porque que o Royce fez aquela luta também, porra.
Não precisava, né?
Porra, tu entendeu aquela luta?
Não precisava mesmo.
Pô, o cara era campeão do UFC 4 vezes, foi fazer uma luta com o Valide no meio da praia, pra quê? Aquilo ali, como é que foi aquela história? Você tava por dentro daquilo ali?
Cara, eu não fui na luta, mas o Royce, ele... Eu acho que foi, tô tentando lembrar quando é que foi, deve ter sido na época, porque foi na época do Zé Moraes, 99, 2000,
pois,
alguma coisa assim,
Zé,
né?
Zé Moraes, pô.
Mas a história que dizem, você sabe melhor que eu, né? Aí você que pode fazer essa porque... Não era ele o primeiro homem da Carson, né? Ele meio que se botou, eu quero qualquer regra, ele meio que se meteu no meio dos mais antigos, né? Porque tinha lá o Zé Mário, Murilo.
Tanto que depois o pessoal ficou sem falar com o Valide. Achou que o Valide, tomou a.
Mas, porra, o Royce, eu acho que viajou de fazer aquela luta, porque ele não tava nem. Ele entrava sem kimono, MMA, pra entrar naquela luta com o Valide treinado pra caramba, besteira.
Foi o relógio, né? Finalizou
e
no relógio.
E foi a luta,
né?
Assim, o cara tem a estrela, porra, tem que respeitar. A estrela ele tem, né?
E qual foi a luta que você já viu, que você falou assim, porra, malandro, essa luta aí, porra, foi a que mais te impressionou no UFC, assim, falar assim, porra, uma luta que...
No UFC, cara?
No UFC, desses grandes campeões, falar, porra... Por exemplo, a do Anderson com o Vitor foi uma luta histórica, né, bicho?
Foi histórica, né, cara? Porra, foi histórica.
Parou o Rio de Janeiro, parou o Brasil, parou tudo. Você lembra?
Parecia final do
Vitor Belfório.
Você lembra dessa, Rabelo?
Lembro.
Essa eu acho que todo mundo, mesmo quem não acompanha...
Todo mundo, porque foi muito divulgado, foi muito...
Mas acho que foi um turning point ali pro MMA no Brasil.
A Globo, acho que passou, não foi isso?
Não me lembro se passou, mas teve a história da máscara, da pesagem do Anderson com ele. Tinha uma rivalidade, era visceral ali, a rivalidade era real mesmo. E foi um final assim, cara, porque...
Quem ganhou? Nem lembro.
O Anderson. Deu um nocaute ali.
Você viu a declaração que o Minotauro deu aqui no papagaio falante?
O que, que ele falou?
Ele falou aquilo no papagaio falante. Ele falou, malandro, eu encontrei o Anderson no shopping, assim, minutos, horas antes da luta. Aí eu falei, meu irmão, você tá louco, cara. Você não tá concentrado, você tá no shopping fazendo compra. E ele, o Anderson fazendo compra. Ele falou assim, aí o Minotauro falou aqui. Se você pegar depois da entrevista, ele falou assim, ó. Eu vou dar 5 voltas com ele. Ele vai dar um vacilo, eu vou dar um pontapé na cara dele e ele vai cair. Ele contou, ele falou assim, mestre, eu vou dar 5 voltas, ele vai dar uma andada errada, eu vou dar um pontapé na cara dele e ele vai cair. Aí o Minotauro, ele contou aqui, ele falou, meu irmão, ele fez exatamente o que ele falou. Olha como é
não,
que
o Anderson é... O Vitor é... São dois caras muito fenomenais, assim, tá, né? Eu treinei muitos anos com o Vitor. O Vitor tinha uma habilidade bizarra. Mas o Anderson, porra, em pé, ele tem uma... Eu acho que ele é o cara mais impressionante, né? Que eu já vi.
Ele também ali, naquela época, o auge dele, né? Vivendo.
E, pô, mas ele tinha uma... Ele era mágico, cara. Realmente, ele era mágico mesmo. E o Vitor é um... Porra, você conhece ele bem.
O Vitor é um fenômeno, monstro. Bicho.
Mas o Anderson tinha essa magia, cara, de sair umas coisas do nada, assim... Impressionante.
Um improviso.
O Vitor foi campeão com 19 anos de idade, meu irmão. O Vitor tinha um boxe. O pessoal uma vez foi treinar com o Vitor lá em Los Angeles e falou, meu irmão, tem um tal de Vitor Belfort, que o Cássio tá treinando lá, que o cara é uma coisa assim do outro mundo. Porque ele dava aquela sequência. Viu quando ele começou a ganhar aquelas lutas todas, ele dava aquela sequência de boxe e derrubava todo mundo. E hoje tá aí, né, meu irmão? Acho que essa turma toda... Você acha que vai sair essa luta ainda do Vitor com o Vanderlei Silva?
Cara, eu acho que... Talvez mais pro Jake Paul da vida do que pro... Né? Eu acho que esse pessoal tá... Que eu acho que é o money fight, né? Que a gente tá vendo. A gente tá vendo
todo
o fenômeno.
Todo mundo faz por dinheiro,
o Whindersson aqui, o Popó. Que eu acho legal pra caramba, cara. Porque o Popó, por exemplo...
É o show, né?
Que é um, porra, tetracampeão mundial. Um cara... Porra, ele... Depois dessa luta, ele...
Porra.
Né? Ele parece que...
Foi um show de bola. O Whindersson, né? Porra.
O Whindersson foi, pô, tirou onda.
Tirou onda e...
E agora tem os irmãos Paul lá, o Jake Paul e o Logan Paul lá. Um lutou com o Floyd Mayweather, o outro lutou com o Tyron Woodley. E eles estão lutando bem, né, cara? Então, pô, um empatou com o Mayweather, o outro ganhou do Tyron Woodley 2 vezes. Agora já tá falando que vai pegar não sei quem. Quem é o último cara que ele... Tem alguém que ele desafiou agora, tô tentando me lembrar quem é. Ah, não, foi o Nate Diaz. E essas lutas, os caras que estão ganhando mais dinheiro do que lutando no UFC. E que, em teoria, é muito mais tranquilo, né? Agora, o desse tamanho.
O mais maluco de todo, é aquele o Gregory, né? Aquele Gregory é louco, meu irmão.
Qual?
O mais esperto, como é que o nome daquele?
Eu não
faço
ideia.
O que ganhou do Zé Aldo?
O Conor McGregor.
Conor
McGregor.
Esse é o mais engraçado. Esse foi, foi o que se deu melhor na vida. Esse cara,
A gente tinha o Chael Sonnen, né? Que foi o primeiro trash talker, assim. Que foi o cara que faz muito sucesso. E o cara, dizem que ele era um personagem. Ele era um cara que tirava... Tipo, o Anderson...
Que lutou com o Anderson
Silva. Fez uma luta espetacular com o Anderson. O Anderson tinha ganhado uma luta do Demian Maia. E ele mandou mal o Anderson, desdenhou do Demian na época e ficou queimado na época. E nessa luta com o Chael Sonnen, ele ganha assim, perdendo os 4 rounds, e aí ele mostra lá o espírito de campeão. É uma luta muito bonita, foi a luta mais legal, talvez uma das mais legais que eu tenha visto. E ele pega no final o Chael Sonnen num triângulo, né? E até depois agradece o Minotauro, que tinha treinado também com ele. E ali eu acho que o Anderson, porra, ali ele é catapultado como o maior ídolo. Pra mim, do esporte ali, né? E aí o... Até esqueci o que eu ia falar agora, porra.
Tu ia falar do...
McGregor.
Ah, do McGregor, beleza. E o Chael Sonnen, ele falava que depois eu vou pegar tua mulher e ela vai fazer churrasco pra mim. Ele era um cara...
Folgado.
Que entrava no... Babaca, né? Ele passava do ponto, mas dizem que ele era um personagem. O McGregor, ele era... O Dedé me falou, o Dedé Pederneiras, técnico do Zé Aldo, ele falou, cara, o problema desse cara é que esse cara é realmente maluco, eu acho. Porque o cara, acho que é essa loucura aí, o cara é doido mesmo. E o cara é muito bom, assim, de... Ele tem umas cenas, assim, cara, ele tem umas cenas, assim, de criatividade. O cara é um babacão, também de briga, não tô falando nesse, mas como personagem, porra, tem uma luta que... ele termina a luta e fala, pô, eu gostaria de dizer que eu... Obrigado a todos, eu queria dizer que eu gostaria de pedir desculpas a ninguém, porque eu sou o cara, mas você foi... Começa a falar.
É show, né?
É show.
Tem uma entrevista
dele. Tá virando dele. Show já.
Pô, tô falando pra caramba. A gente
é,
tá
pode
aqui
falar. Não,
é até pra falar, tá maluco.
Ainda bem que você fala.
Mas tem uma outra que ele tá numa coletiva, aí um cara lá de cima, que é um cara que tá fazendo uma luta preliminar, uma luta antes da dele, fala, e eu queria dizer que eu quero pegar o McGregor porque eu sou o próximo não sei o que, tararau. Aí o cara começa a falar e de repente ele olha pra trás assim. Who the fuck is this guy? Tipo, quem é esse cara? Aí até o cara gargalha assim, sabe? Ele é muito...
espirituoso. É.
Agora, com aquela luta que ele perdeu, que porra, aquela porra que teve aquela invasão, aquele maluco, aquele russo.
Com o Nurmagomedov.
Puta merda.
O Khabib.
O que aconteceu ali?
É assim, o cara do Daguestão, né? Porra, lá é raiz.
Nossa, porra, nem ouvi você falar disso.
Começou a entrar, porra, no Cáucaso ali. O pessoal lá nasce lutando, né? E não tem essa coisa de... Eu conheço, né, no judô, os russos já são um pouco assim. O cara é duro ali. Ele não entra nessa onda de trash talking, de um falou isso, falou outro. O cara que é lá, ele se sente respeitado. E o cara começou a falar e entrou numa... O McGregor, que é engraçado, ele passa do ponto também, como o Tio Sônia. Aí falou mal do Islã, o cara é muçulmano.
Ah, é? Tem
aí
isso?
Quando começou a luta, ele ganhou, ele...
Porra!
Depois saiu uma briga que ele pulou em cima dos caras do time dele, foi um barraco.
É, mas porque me falaram que teve uma briga dentro do ônibus. Que
teve também. Teve, ele jogou a coisa, quebrou o vidro do ônibus. O cara é completamente destemperado. Mas, cara, não... mas foi o cara, quer dizer, mas foi não, porque isso aqui não é, um não define o outro, mas foi o cara, o esportista que mais ganhou dinheiro nos últimos anos, sabia? De todas as modalidades de esporte, NFL, NBA, o cara ganhou muito dinheiro.
É mesmo?
Porque ele fez um monte de coisa, ele fez um uísque lá, que eu digo de todos os negócios que ele fez.
Entendi, ele fez um pool
imagina, o cara atleta, ele faz a entrevista bebendo o uísque dele, fazendo propaganda do uísque. O cara é muito esperto assim.
É, isso aí, o mundo é dos espertos.
Caramba, estamos chegando no final da parada, né, Braga? Pô, o tempo foi.
Caramba, é verdade, já duas...
Pô, Flavinho! Flávio Canto, é nosso campeão olímpico, meu irmão. Medalhista olímpico. Campeão de tudo, cara.
Foi
cara,
bom eu aprender um pouco disso, porque eu tive uma aula com vocês aqui.
Qual era o teu principal golpe que você mais gostava de dar no judô? Você era o... Falo assim, meu irmão, esse era o meu favorito, que eu derrubei vários aí e tal. Qual era o seu golpe preferido?
Eu fazia um estrangulamento, que eu gostava muito, e uma chave de braço. Acho que o mais chão que eu gostava mais. E em pé, um catautoche.
Catautoche?
É. É tipo o cataguruma. É uma variação do cataguruma.
Esse era o teu forte.
Esse, chave de braço e estrangulamento.
Chave de braço e estrangulamento. É. Foi isso que o pessoal queria que você ensinasse, o pessoal do jiu-jitsu, já tá na chave de braço, que você para, não sei o que lá. Porque você lembra que o Ezequiel chegou lá e inventou o tal do Ezequiel? Finalizou um monte de gente, porra, e aí tanto que virou Ezequiel, o tal do golpe. E você, a tua força, o teu negócio, quando você vai no jiu-jitsu, né, ensinar para o pessoal, para a garotada, essa chave de braço que você tem aqui.
Não, tem um estrangulamento que o pessoal depois, nem sei como, mas começou a chamar do meu nome. Aí ficou Canto Choke. Aí,
como é que é o estrangulamento?
Que legal.
É porque na guarda, né? Você pega e pega com a perna, assim.
E aí virou Flávio Canto.
É. Não, Canto Choke, mas não é. Foi variação, aí o pessoal, de repente, estavam chamando.
Eu quero saber o seguinte, o pessoal mandou várias perguntas aqui, já está chegando no final. Pergunta mais apimentadas aqui.
Ferrou. Voltou para cá.
Voltou aqui. Vamos lá.
Alguma vez você já fez amor no tatame? Aí, essa pergunta é curiosa.
Tem um tatame lá em casa, né?
Tem um tatame
lá em casa? Então está respondido, né?
Então pronto, pô. Já, porra, várias vezes ali. Foi sempre campeão?
Alguma vez, uma gata pediu para que você transasse com ela de kimono? Fantasia? Uma fantasia.
Pra ser sincero, eu não sei mentir, que é um problema, mas não. Acho que não.
Pensa bem, pô.
Não, elas queriam que ele tirasse
talvez
o kimono.
Medido, talvez, mas nunca rolou, não.
Porque já me andaram. A mim já botaram a roupa do príncipe da Xuxa. Eu já tive que
não, isso é mentira.
É verdade, pô.
Isso é mentira.
Eu quero tratar com o príncipe da Xuxa. Porra, eu botei a roupa de príncipe.
Roupa, ficou lindo.
E com ela, meu.
A Xuxa, cara, foi sua namorada lá naquela época?
Não, nunca foi meu namorado. Nunca quis nada comigo.
Nunca quis nada contigo?
Nunca quis nada, meu amor. Porra, eu olhava para ela, ela olhava para
eu
outra.
Eu te respeitava tanto, porra. Porra.
Eu te considerava tanto, não, mas agora, eu não me respeitando,
mas
mais.
Eu não tive chance, porra. Ela namorou Pelé, Ayrton Senna, John Kennedy.
Aí vai, porra, Sérgio Malandro.
Vai, Sérgio Malandro, o Senna vai dar. Porra, mas vamos voltar para você.
Não te deu bola, não, Sérgio.
Vamos voltar para você, porra. Aqui, mais
perto. Você não vai poder fazer pergunta.
A melhor defesa é o ataque aqui, Rabiola.
Pois é.
Existe aqui, todo convidado que vem aqui, é porque as pessoas fazem umas perguntas aqui muito loucas, mas gente aqui, porra, Flavinho aqui, Flávio Canto agora tá, porra, é nosso galã. O Flávio, todo convidado que vem aqui, a gente dá a gente faz essa pergunta para todo mundo, é uma pergunta muito difícil, tá? Mas é fácil e é difícil. Se você pudesse trazer o que é o mundo novamente, você poderia trazer 4 pessoas, tá? Pessoas que já se foram, que você escolheria para poder voltar ao mundo. Uma pessoa só da sua família, um amigo ou uma amiga, uma celebridade que já foi embora,
porra,
e um show que você gostaria de ver, que de repente já partiu para outro planeta.
Não, show é mole, né? Beatles.
Ou show, ou cantor
Beatles.
E tal.
Já nota aí.
Show, Beatles, então, eu acho que é fácil,
show,
né?
O show seria... Mas aqui, os Beatles... Não,
os quatro.
É porque os
quatro ainda tá de aí, 60 e poucos,
Paul McCartney,
né?
O Paul McCartney ainda tá aí.
O Ringo também, né?
O Paul Ringo e também Ringo. Tá aí. Eu gostaria de ver, então, o John Lennon...
Acho que o Paul McCartney... O quarteto ali no
eles
auge,
juntos.
Eu acho que isso seria...
Eles juntos.
Seria incrível.
Quem seria a pessoa da sua família?
Eu acho que é fácil. Você também? Eu acho que todo mundo, né? Não sei.
Michael Jackson.
Michael Jackson também.
É, eu não vi aquele show de São Paulo, então, pô, pra mim era um que eu queria ter.
Também adoro também. É. Porque, aliás, música hoje em dia é ruim, né, cara? Porra. É.
Quem seria a celebridade que já foi embora e que você fala assim, puxa, essa pessoa... Se eu pudesse, eu botaria ela novamente no mundo. Quem é uma celebridade?
Essas perguntas o pessoal consegue responder rápido, assim?
Não, é porque é difícil, porque eu tenho que escolher uma só. Porque de repente,
é difícil, cara.
Tem várias pessoas, sacou? Mas de repente...
Pode ser qualquer coisa, pessoa.
Pode ser qualquer coisa. Um brasileiro, lutador, uma pessoa artista, que foi embora, uma celebridade.
Celebridade.
Ou então uma pessoa da sua família, um amigo e uma amiga. Aí você escolhe o que você vai querer responder.
Porra, cara, é difícil, hein? Então fala de novo, vamos voltar. Tem edição depois?
Um amigo,
não tem
problema. Relaxa.
Uma pessoa da sua família que já foi embora, que você gostaria que você tivesse o poder de voltar ao mundo, falar assim, poxa.
Cara, você é foda que eu perdi meus 4 avós, né? Que foram as pessoas mais perto, assim, da minha família que se foram. Quer dizer, mais perto pra mim, né? Felizmente, das outras gerações, todo mundo vivo. Um dos 4, assim, não sei. Eu até penso nos meus pais também, falo, pô, qual que ia ficar mais feliz, né? Falar um, falar outro. Mas um dos 4 avós, assim, eu acho que é. Eu me dava muito bem com todos. Meu avô materno, ele foi para a Olimpíada 92, me deu o agasalho dele. Ele foi pelo tênis como dirigente. Aí eu prometi que ia dar o meu quando eu fosse para mim, aí eu fui na seguinte, para 96. Ui, então a gente ia para a competição, ele ia me acompanhar, ele ia com o meu agasalho e eu tinha o dele, sabe? Então,
que barreira, cara.
Tem umas histórias muito legais. Meu avô, parte de pai, é um grande advogado. Fez um escritório junto com o pai do Bernardinho, né, que é o escritório de societário, tributário lá da família. Um cara incrível também. Minha avó Elza, porra, eu ia toda direto, eu gostava pra caramba dela. Eu acho que eu toda quarta-feira ia comer com ela. Minha avó Edith, mãe da minha mãe, que você conheceu, mãe da tia Lúcia também, cara. Porra, uma daquelas pessoas assim... Ah, é difícil escolher, mas um desses 4 aí.
Os 4 avós.
Os 4, bota os 4
aí. E o amigo e o
avó? Os avós.
Eu vou te aliviar, vou botar os 4. De novo, vejo só
cara, amigo,
eu
não perdi nenhum.
Um amigo ou uma amiga que já foi embora, que você falou, poxa, se eu pudesse, essa pessoa eu botaria novamente aqui na Terra.
Cara, um amigo, a gente perdeu um amigo só, o Fábio, mas tem muitos anos. E eu acho que só foi ele. Então não tem nem como, na competição até injusta, porque foi o único que foi, assim, de...
Que bom, que sorte, né?
É.
Perder poucos amigos, né?
É.
Que bom.
E a celebridade? Uma pessoa, uma celebridade que foi embora, você fala, poxa, se eu pudesse, essa pessoa, eu gostaria de ver novamente aqui na Terra.
Cara, personagens, assim, históricos, talvez, né? Que a gente fale aí, você vai de...
Sim.
De Gandhi, Jesus, desse exato. Pessoal que
Gandhi,
a gente acha que ia ser
aqui,
curioso você conhecer,
Gandhi.
Né, pô?
Já falaram Gandhi aqui, sabia?
É verdade.
Pô, Gandhi.
Tomar um vinho com um desses aí, bater papo, ia ser muito especial, né?
Agora, Flávio Canto, todo convidado que vem aqui tem direito a fazer uma pergunta para Renato Rabelo e para Sérgio Malandro. Ah, já chama acabando?
Estamos acabando? Está na hora de... É, Sérgio.
Então, estamos acabando.
Tudo tem hora.
Tá com a...
Puxa vida, está acabando. Estamos acabando. Vem cá, como é que está a sua rede social? divulga teu Instagram.
Não, eu sou muito bom, não, mas eu tenho meu Instagram lá, Flávio Canto.
Flávio Canto.
É, a gente tem do Reação, Instituto Reação, e tem desse projeto das escolas, que é o Ciclo 3C. Acho que é isso. Bacana, eu estou conselheiro de uma empresa.
E eu quero te convidar, Davi, se você estiver em São Paulo, estou em São Paulo. São Paulo! Sabadão, Serginho Malandro, no Teatro Renaissance, às 23 horas, com o meu novo show, O Malandro na Quarentena. Se você quiser garantir o seu ingresso, entra lá no site, olha o ingresso e garanta o seu ingresso. Sabadão, 23 horas, Serginho Malandro, no Teatro Renaissance. Renato Rabelo, onde você vai estar neste final de semana?
Eu vou estar em São Paulo também, lá com Um Casamento Feliz, no Teatro UOL, no Shopping Pátio Higienópolis. Eu, Fábio Vilaverde, Juno Andrade, Marcos Weinberg e Regiane Sesnick, a melhor comédia em cartaz de São Paulo. Vocês não podem perder. Esperamos vocês sexta domingo.
E agora peça na voz de Cid Moreira para o pessoal se inscrever no canal. Se inscrever no canal, porque o canal está crescendo. O canal está crescendo, já ganhamos duas placas.
Inscrevam-se no canal. O canal está crescendo. É fantástico.
Flávio Canto,
você é demais, meu irmão.
Que prazer ter você aqui.
Porra, adorei.
Porra, você realmente...
Medalista. Vocês deixaram eu falar pra caramba.
Você é um lord inglês.
O campeão do mundo, um guerreiro. Você com esse teu projeto aí, Reação, realmente sensacional. Conte comigo quando você precisar. Porra, vamos também fazer outro leilão beneficente.
Vamos embora, vamos embora.
Comigo, porque o seu trabalho é transparente, o seu trabalho é um trabalho muito honesto, muito compensador, e que Deus te abençoe sempre. Você continua sendo esse grande amigo e essa grande pessoa. Pô, vamos aplaudir nosso querido Fábio Canto! Nosso medalhista! Nosso medalhista olímpico!
Esse é!
Inscreva-se no canal, Papagaio Falante! Quinta-feira tem mais! Terça e quinta, 20 horas, ao vivo!
Valeu!
Yeah, yeah.
Tchau, tchau!
Blum, 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 Papagaio Falante!